Muito bom dia a todos. Vamos dar início a uma audição à Sra. Ministra da Educação, a requerimento do PCP, que oportunamente requereu a vinda da Sra. Ministra e da equipa ministerial aqui à Comissão para responder algumas questões que têm a ver com o funcionamento do ano letivo. E também com outras questões que são claramente de atualidade. Como se trata de uma audição por requerimento de um grupo parlamentar, no caso o PCP, esta audição será feita de acordo com a grelha habitual nesta comissão e que foi oportunamente distribuída. Ou seja, começará com uma intervenção do grupo parlamentar requerente, no caso o PCP, que terá 3 minutos. Seguidamente a Sra. Ministra responderá também por 3 minutos a essas questões. Seguir-se-ão as intervenções dos vários grupos parlamentares, também com intervenções de 3 minutos cada, havendo respostas da Sra. Ministra ou dos outros elementos da equipa ministerial, também de 3 minutos. No fim desta primeira ronda, o PCP usará também da palavra para uma intervenção de 3 minutos. Seguidamente, teremos uma segunda ronda, que será iniciada pelo maior partido da oposição, o PSD, seguindo-se o PS e os restantes grupos parlamentares, também com 3 minutos a cada, cabendo ao Governo sempre a cada pergunta ao mesmo tempo para responder. Teremos finalmente uma terceira ronda, dividida em 2 grupos de 15 minutos, em que os deputados se inscreverão livremente para fazer perguntas. Essa inscrição deverá ser feita durante a segunda ronda, a fim de podermos gerir o tempo de que será atribuído a cada grupo parlamentar. Esta audição está a ser transmitida em direto pelo canal Parlamento, por isso apresentamos os nossos cumprimentos aos telespectadores que estão a seguir esta audição. Desejo à Sra. Ministra muita sorte nesta audição e a todos os senhores e senhoras deputadas também que obtenham as respostas às perguntas que aqui fizerem. O tempo será cronometrado, a fim de poder haver justiça no uso da palavra para todos os grupos parlamentares e deputados individualmente. Sendo assim, apresento os meus cumprimentos à Sra. Ministra da Educação, aos Srs. Secretários de Estado, sejam uma vez mais bem-vindos a esta comissão. Em breve teremos uma outra audição no âmbito do Orçamento de Estado, que é, em princípio, outra matéria, embora no que diz respeito à educação, tudo faz sentido e deve ser visto sistemicamente. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel, ao Sr. Deputado Rita Rato, do PCP, que vai, em nome do grupo parlamentar requerente, vai dar início aos trabalhos. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, um cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP. De facto, o requerimento que apresentámos, data de 24 de setembro, por ordem de calendário e disponibilidades, só foi possível a audição realizar-se hoje, mas de facto mantém toda a atualidade, porque de facto os problemas persistem e as preocupações do PCP, dos pais, dos estudantes, dos professores, dos psicólogos, dos funcionários também se mantêm atual. O ano letivo iniciou-se, as escolas abriram portas, mas de facto muitas das escolas não tinham funcionários, não tinham professores, não tinham psicólogos, não tinham técnicos pedagógicos indispensáveis ao início normal do funcionamento das escolas e do ano letivo e, portanto, nós entendemos que o Governo deu um sinal claro a início do ano letivo de aprofundamento de uma política muito clara de descaracterização e destruição da escola pública, nomeadamente através destes sinais. Nós entendemos, e começava por por questões muito objetivos que, e era importante a Sra. Ministra nos esclarecer respeitante a isto, que o Governo se prepara para não cumprir o acordo de princípios assinado com os professores e com o movimento sindical. Aliás, no texto do Orçamento de Estado fica claro que as reduções salariais propostas boicotam, de facto, o acordo salarial e a progressão na carreira, a não contagem do tempo de serviço para a progressão na carreira, a não abertura do concurso extraordinário 2011 de colocação de professores. E a questão muito concreta que lhe deixo relativamente a isto é, de facto, se vai ou não cumprir o acordo de princípios ou, se pelo contrário, vai executar o que está claramente plasmado no Orçamento de Estado e degradar de forma muito profunda as condições que já existem na escola pública e a sua degradação. Uma segunda questão para a situação dos psicólogos. Existe um consenso nacional e internacional muito alargado que reconhece, de facto, a importância crucial do papel do psicólogo em contexto escolar. O congelamento do concurso para o quadro data de 1997 e estes profissionais só conhecem precariedade atrás de precariedade. Estão integrados nas escolas ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente, não o são de facto, não têm hipótese de ingressão e progressão na carreira e ao serem tratados como docentes não profissionalizados têm salários de facto muito baixos, para além de não terem de facto a sua perspectiva de progressão na carreira. Desde 31 de agosto, que cerca de 300 psicólogos, não sabemos se mais, estão em situação de desemprego, só na Zona Norte 182 não foram colocados. O secretário de Estado afirmou aqui no plenário há algumas semanas que o concurso tinha sido aberto e a questão muito concreta que lhe colocamos é qual concurso, Sr. Secretário de Estado e Sra. Ministra, porque de facto estes profissionais continuam por ser colocados nas escolas. Não estamos a falar de TAPES, não estamos a falar de psicólogos de educação para a saúde, não estamos a falar dos psicólogos do Centro de Novas Oportunidades, não estamos a falar dos psicólogos dos CRIs, não estamos a falar dos psicólogos das autarquias, nem dos estagiários profissionais, a maior parte sem acompanhamento. Estamos a falar muito objetivamente de psicólogos em contexto escolar e, portanto, não estamos a falar nem de desemprego, nem de precariedade, nem de criação de empresas unipessoais para prestação de serviços, estamos a falar da necessidade emergente, da necessidade, de facto, destes profissionais terem o acesso à carreira, à progressão na carreira, ao trabalho com direitos e é, portanto, um contributo decisivo também para a qualidade do ensino e da escola pública e, portanto, a questão que lhe colocava era se existem mais de 300 escolas sem psicólogo. Se no ano letivo 2009-2010 existiram, de facto, 88 escolas sem serviços de psicologia e se o Governo reconhece que existem hoje serviços de psicologia e orientação que não estão a funcionar porque não tem acontecido a reposição dos técnicos que se reformaram, se vai, de facto, ou não reconhecer o vínculo efetivo na contratação, progressão na carreira e o reconhecimento do papel e das competências destes psicólogos, é também uma questão que deixava a Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Tem também 3 minutos. Ou melhor, terá 4 minutos, uma vez que a Sra. Deputada Rita Rato se assistiu um bocadinho. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço mais uma vez ao PCP o facto de a Assembleia nos convocar para prestarmos informação sobre a política educativa, sobre o trabalho que o Ministério da Educação, em colaboração com as autarquias e o trabalho das escolas, tem vindo a ser realizado. E agradeço à Sra. Deputada Rita Rato e ao Sr. Deputado Miguel Tiago as questões que têm enviado ao Ministério da Educação e que nós, do Ministério da Educação, sempre oportunamente respondemos, tal e qual como respondemos a todas as questões dos senhores deputados. É uma média de mais de 3 questões por dia, ao longo do ano, mais de 3 questões por dia. Na verdade, há uma atividade intensa da parte do Parlamento, que eu saúdo. Em relação à questão do ano letivo, nós já tivemos aqui, a propósito também de uma interpelação feita pelo CDS, oportunidade de esclarecer que os pais, os docentes, as escolas sabem que o ano letivo abriu com toda a serenidade. Nós sabemos que em todas as 8.500 escolas do nosso país, as escolas, no momento em que abriram, tinham os professores colocados. As turmas estão todas a funcionar, todas, sem exceção, e que o ambiente que reina nas escolas é um ambiente de trabalho e de aprendizagem. Evidentemente que, tratando-se de um sistema tão complexo e diversificado, nós temos 1,5 milhão de crianças e jovens no nosso sistema educativo, temos quase 140 mil professores, inúmeros trabalhadores não docentes. É natural que haja um ou outro caso em que esta dinâmica, que é natural de um sistema que ocupa tantas pessoas, e as pessoas são livres e as pessoas têm a sua forma de atuação própria, nós temos que acompanhar, mas queria dizer-vos que nós confiamos inteiramente nos órgãos de gestão das escolas e em particular, nos nossos diretores, para organizar a vida das nossas escolas e para terem uma relação de proximidade que permite que haja sempre responsáveis, pessoas que estão à frente dos destinos da escola e que atuam em todas as situações mais complexas ou que exijam uma intervenção imediata. Naturalmente que os órgãos de gestão da escola são secundados pelo Ministério da Educação, através das direções regionais que têm uma intervenção mais direta, e também pelas autarquias que têm os seus serviços educativos e que atuam e que apoiam e que acompanham, pelas associações de pais que têm vindo cada vez mais a prestar um excelente serviço de colaboração das famílias com as escolas. Em relação a questões concretas que a senhora deputada Rita Rato nos colocou, queria-vos dizer que em relação ao acordo de princípios que nós temos com os sindicatos dos professores, nós iremos naturalmente cumprir tudo aquilo que está no acordo, desde que não colida com aquilo que está no orçamento de Estado. Há muitas... Bom, se me deixarem continuar, eu continuarei. Em relação aos psicólogos, nós nos últimos anos, como os senhores deputados bem sabem, as nossas escolas têm tido muitos psicólogos, têm sido colocados para apoiar em vários domínios, e quando se fala das escolas TAPE, as escolas de territórios de intervenção educativa prioritária, essas escolas são escolas que exigem, de facto, um acompanhamento mais direto da parte de profissionais especializados, uma vez que, naturalmente, são escolas que têm tido mais questões. E nós, neste momento, nós temos mais de 400 psicólogos que são profissionais de carreira. O ano passado, prestaram serviço nas nossas escolas 839 psicólogos, e para 2010-2011 está previsto um número superior a estes 839 psicólogos. Na próxima semana, as escolas receberão informação de que poderão contratar mais cerca de duas centenas de psicólogos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos agora entrar na ronda pelos vários grupos parlamentares. Passo a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD, na qualidade de representante do maior partido da oposição. Tem a palavra, Sr. Deputado, por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, os seus Estados de Estado, os colegas e os colegas, e dar nota, de facto, que é simpático e é importante que a Sra. Ministra tenha confiança no setor, nas escolas, nos dirigentes das escolas, nos professores, nos pais, nos alunos, mas é importante que essa confiança seja recíproca. E para isso é importante que algumas coisas que são basilares, na nossa opinião, não falhem. Eu gostava de perceber porque é que o Ministério da Educação sistematicamente se atrasa meses e meses a pagar aquilo que depois as suas autarquias utilizam para transporte e para refeições das crianças. Há rupturas que vão sendo conhecidas na comunicação social e eu, de facto, não consigo perceber como é que essa confiança, que é tão importante, não tenha este sentido de volta, no sentido de evitar este tipo de situações que criam constrangimentos, dificuldades e angústias nas famílias. Não faz qualquer sentido que milhões e milhões de euros se atrasem ao longo de meses e meses, porque as autarquias também vivem momentos difíceis e não têm que estar a fazer aquilo que é competência do Ministério da Educação. Por isso fazem-no através do Ministério da Educação, mas é se o Ministério da Educação pagar a tempo e horas, porque se não pagar, torna as dificuldades e cria constrangimentos que eu não consigo, de facto, compreender. Na questão dos psicólogos, acho que é, de facto, importante que a Sra. Ministra também tem aqui algum rigor. Se conseguimos ir aos 839, seria importante perceber quanto é que é mais, se são 839 mais 1, 839 mais 10, ou mais 15, ou mais 13. Porque o que foi dito aqui, e eu tive a oportunidade de rever a audição, enfim, através da gravação, é que procurou-se misturar coisas que não são misturáveis. O Sr. Secretário de Estado procurou colmatar aquilo que aconteceu na prática, que é de facto o encerramento dos serviços de psicologia e orientação, com números de profissionais com a mesma formação, mas que desempenham funções diferentes, que são úteis e importantes na mesma. E por isso, quer dizer, a tentativa de confundir as pessoas também não cria confiança, Sra. Ministra. Permita que lhe diga, porque a confiança, que volto a dizer, é importante, mas é importante que seja recíproca. E, de facto, procurar mascarar números, procurar confundir realidades distintas para justificar, enfim, o facto dos serviços de psicologia e orientação passarem neste momento por estas dificuldades por força da não renovação dos contratos dos profissionais que já lá desempenhavam funções há muito tempo, não parece que seja um fator de confiança. E também, relativamente a esta matéria, não posso deixar de passar aqui em claro o contributo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista procura dar para esta mistificação, quando, após inviabilizar as propostas que existiram nesta Comissão, no Parlamento, da criação de equipas multidisciplinares com recurso a psicólogos, alinhar no sumo destas mesmas propostas e depois fazer, hipocritamente, um projeto de resolução, que foi à votação a semana passada, a dizer, a recomendar ao Governo para contratar os psicólogos que o Governo acaba de não renovar os contratos. E por isso, pelo ponto de vista político, é importante não deixar passar isto em claro. Uma nota final para questionar a Sra. Ministra sobre uma outra realidade que perspassou ao longo do país durante algumas semanas, que era o contributo que o Ministério da Educação estava a dar para o derrapar das contas públicas na ordem dos 400 milhões de euros. Ou seja, a notícia apareceu em vários jornais, em vários momentos, era que o acordo que o Ministério da Educação tinha feito com os sindicatos custava 400 milhões de euros ao orçamento. E eu gostava, de facto, que os responsáveis do Ministério da Educação aproveitassem este momento aqui para desmistificar esta mentira, porque é disto que se trata. Eu percebo, mais uma vez, que no âmbito da propaganda do Governo, que era preciso, enfim, fazer de conta que isto, que a culpa, mais uma vez, até do deslizar orçamental, era dos seus professores. Acho que era um bom momento, porque isso não é verdade, como o senhor sabe e tal como eu, desmistificar essa notícia, porque até hoje nunca foi, de facto, desmentida por ninguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra da Educação, tem 3 minutos e meio para responder. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Eu gostaria de mais também agradecer, e também as questões que nos colocam, são todos os partidos que nos colocam questões. Há bocado falei em relação ao PCP, mas todos os partidos têm realmente uma dinâmica enorme de acompanhamento da política educativa. Em relação à relação com as autarquias, à questão da transferência de competências para as autarquias, eu gostava de vos dizer que nós, a avaliação que fazemos é uma avaliação positiva. Naturalmente, como sabem, os fluxos financeiros dependem de muitas circunstâncias, tanto na educação como em todas as áreas. E o que é verdade é que todo o trabalho tem sido feito e todas as atividades que as autarquias se comprometeram a assegurar têm sido realmente asseguradas, tendo o Ministério da Educação transferido as dotações orçamentais para os domínios em que há acordo que essa transferência seja feita. Como sabem, esses domínios são medidas de apoio socioeducativo, são medidas relativas à gestão dos refeitórios, aos seguros escolares, aos transportes escolares, à rede da educação pré-escolar da rede pública, à componente de apoio à família. Esta dotação da componente de apoio à família é transferida do Ministério da Educação, mas é uma transferência a partir do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Para além destas áreas, há contratos de execução com 111 autarquias, que incluem também a gestão do pessoal não docente, a construção e apetrechamento de estabelecimentos de ensino, e bem sabem como isso tem sido produtivo no que respeita aos centros educativos, as atividades de enriquecimento curricular que funcionam em todo o país, em todos os concelhos. Hoje em dia as famílias já não aceitariam certamente um sistema educativo que não tivesse escola a tempo inteiro, e eu lembro-me como foi questionado, como foram colocadas dúvidas sobre a possibilidade de se efetivar este serviço público de educação da escola a tempo inteiro. É verdade que nem sempre os pagamentos são feitos no momento próprio, mas queria assegurar-vos que todos são feitos. Todos são feitos. E a relação entre o Ministério da Educação e as autarquias, e a relação entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios, é uma relação muito positiva. Nós temos tido muitas reuniões, muito trabalho direto, e as questões têm sido todas realmente solucionadas, e os atrasos têm sido compreendidos no quadro do momento difícil que todos nós vivemos. Não é uma questão só do Ministério da Educação, é uma questão global da sociedade portuguesa. Posso dizer-vos que há dias foi aprovado pela Comissão Ministerial que tutela os programas operacionais regionais o financiamento de 100 milhões de euros, que permitirá às autarquias, para além de todas as atividades que já desenvolvem, também poder proceder à requalificação de escolas do segundo e terceiro ciclo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Rosalina Martins. Tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimentar.
Ana Martins tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar também a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. E, à semelhança do que já foi feito anteriormente, sublinhar também a disponibilidade e a resposta em tempo útil para vir a esta comissão. Há cerca de 15 dias, a equipa do Ministério da Educação esteve no plenário, numa interpelação do CDS-PP, onde respondeu já sobre questões relacionadas com as políticas educativas sobre o arranque do ano letivo, mas, tal como referiu a Sra. Deputada Rita Rato, é sempre importante nós aprofundarmos esta avaliação do início de cada ano letivo para, em anos letivos posteriores, podermos sempre proceder a alguns ajustamentos que se tornam sempre necessários. Embora não tenha estado presente nessa interpelação, tal como o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tive a oportunidade de ver depois a gravação no canal Parlamento e, efetivamente, penso que a equipa do Ministério da Educação deu aqui respostas muito concretas àquilo que foi a abertura do ano letivo. As escolas, efetivamente, abriram nas datas previstas e há uma nota muito importante que não foi aqui ainda salientada, mas que eu gostaria de salientar, que tem a ver com o movimento de renovação do parque escolar, que foi muito visível nesta abertura do ano letivo. É evidente que há alguns pontos, nós também reconhecemos, alguns pontos de alguma fragilidade, nomeadamente naquilo que tem a ver com a questão do ajustamento da colocação de professores. Certamente será importante, porque aquele movimento das cíclicas demora algum tempo, será certamente interessante um reajustamento, e a questão dos psicólogos, a Sra. Ministra já teve oportunidade de resolver. Para além da questão recorrente, mas isso acontecerá todos os anos, do encerramento das escolas enquanto a rede não estiver completamente estabilizada e enquanto houver necessidade de proceder a algum encerramento de escolas, haverá sempre alguma mediatização, mas que rapidamente regressa à normalidade. No início de cada ano letivo, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, nós recebemos aqui, enfim, muitos mails, muitas cartas provenientes de várias zonas do país, colocando casos muito pertinentes. E no arranque deste ano letivo recebemos aqui muitas notas sobre uma questão sensível do nosso sistema educativo, que tem a ver com a educação especial. Exatamente por nós considerarmos que esta área é uma área muito importante, constituímos no âmbito da Comissão de Educação um grupo de trabalho que tem estado a analisar as questões da educação especial na sequência da implementação do Decreto 3/2008, com as alterações introduzidas pela Lei 21/2008. Sabemos que, enfim, que houve uma clarificação de destinatários, que já muito se avançou a este nível, mas há uma série de questões que importa colocar-se e que vêm exatamente no sentido da resposta a muitas questões que nos colocaram diretamente aqui na Assembleia da República. Tem a ver com o número de docentes que estão afetos ao quadro de educação especial, se são ou não suficientes para dar esta resposta, a questão das escolas de referência e ainda também a questão dos CRIs, dos centros para as unidades de multideficiência e com respostas especializadas. Portanto, era esta questão muito concreta que eu gostava de deixar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra da Educação tem a palavra para responder.
Obrigada, Sra. Deputada Rosalina Martins. Vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Alexandre Vinto.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a esta matéria da educação especial, o que queríamos partilhar convosco eram alguns dados que, de uma forma inequívoca, demonstram a aposta na escola pública, nomeadamente neste domínio das necessidades educativas especiais. Efetivamente, o orçamento por ações previsto para esta área cresce para o próximo ano 7%, cerca de 7%, o que demonstra de uma maneira muito clara que quer ao nível das instituições de educação especial, quer ao nível dos apoios à educação especial, quer ao nível dos investimentos nas escolas da rede pública da educação, há uma clara e denudada, manifesta decisão da parte do Governo e da parte do Ministério da Educação no sentido de investir nesta área. Se não vejamos os números em concreto, comparando com o ano letivo anterior, em termos de escolas de referência para a educação bilingue de alunos e surdos, mantém-se o mesmo número de escolas, portanto temos 20 escolas, as escolas de referência para alunos cegos de baixa visão, 52 escolas, como no ano letivo anterior, mas crescendo o número de alunos, quer num caso, quer no outro, através de uma otimização e um melhor aproveitamento dos nossos recursos. Quanto às unidades de apoio especializado a alunos com autismo, nós passamos de 187 unidades para 231 no ano em curso. Unidades de apoio especializado a alunos com multideficiência, evoluímos de 292 no ano letivo anterior para 320. Centros de recursos para a inclusão, mantemos o mesmo número de 74 centros de recursos para a inclusão. Manteve-se também aqui o mesmo volume de financiamento. Estes centros de recursos para a inclusão existem desde 1 de setembro de 2009, note-se, portanto são instituições privadas que apoiam as escolas no domínio especializado, no domínio específico das necessidades educativas especiais, apoiam 13.536 alunos que estão nas escolas públicas, com o seu know-how, com a sua experiência. Estes técnicos dos Centros de Recursos para a Inclusão dirigem-se, portanto, às escolas da rede pública no sentido de apoiar as nossas crianças com necessidades educativas especiais. É também importante aqui referir que, em termos dos docentes em estabelecimentos públicos, portanto, ao nível dos recursos humanos alocados a esta área específica da prestação de ensino público, nós passamos de 4.779 docentes no ano letivo anterior para 6.225 docentes que estão envolvidos na área da educação especial. E em termos de alunos, apoiávamos 25.029 docentes e agora apoiamos 33.186 alunos. Portanto, há aqui um crescimento muitíssimo significativo. Também os docentes afetados às unidades especializadas, como se compreende, visto que evoluiu o número de unidades especializadas, quer da multideficiência, quer do autismo, nós passamos de 686 docentes para 955 docentes este ano. Quanto aos educadores destacados em intervenção precoce, mantém-se o mesmo número, 500 educadores destacados ao nível da intervenção precoce. Nos técnicos alocados a este domínio, portanto, temos terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, fisioterapeutas, formadores, intérpretes de linguagem gestual portuguesa, passámos de 1.289 para 1.300. E quanto aos assistentes operacionais e unidades especializadas, passámos de 700 para 714. Portanto, mantém-se de uma forma muito clara a aposta neste domínio. Para concluir relativamente a esta matéria, como sabem, o Ministério da Educação encomendou um estudo para acompanhar a aplicação do 3, é um estudo feito numa amostra representativa do universo das escolas nacionais, está a ser feito através de focus group que envolvem professores, diretores e pais de crianças com necessidades educativas especiais. Este estudo será concluído em dezembro de 2010 e apresentará, entre outros aspectos, recomendações claras, explícitas ao Ministério da Educação para a melhoria do sistema no domínio da educação especial e no domínio da própria formação inicial e contínua de professores para a educação especial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra e Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, esta audição parlamentar é sobre o início do ano letivo, mas não podemos dissociar esta audição e o ano letivo do Orçamento de Estado que acaba de ser apresentado nesta Assembleia. É um corte de 11% nas verbas do Ministério da Educação. A questão que eu lhe ponho, Sra. Ministra, é se este corte financeiro no Orçamento põe em causa ou não o programa do Governo para a área que tutela. A segunda questão, Sra. Ministra, tem a ver com o facto de ter dito que o ano letivo abriu com toda a serenidade. Sra. Ministra, não basta abrir as portas das escolas a tempo e horas, é preciso que elas tenham condições de funcionamento. E já vimos, Sra. Ministra, que as escolas ainda têm, passado um mês do início do ano letivo, um conjunto de carências. Carências a nível de psicólogos, carências a nível de assistentes operacionais, houve imensos atrasos na ação social escolar, há crianças e jovens ainda sem os livros para irem à escola e, portanto, Sra. Ministra, isto não é serenidade abrir as escolas na data certa. É preciso que elas tenham as condições de funcionamento que não tiveram. A propósito, Sra. Ministra, do atraso na contratação de psicólogos, eu queria que precisasse melhor os números. Segundo eu entendi das suas palavras, estiveram no último ano letivo nas nossas escolas 839 psicólogos. Neste momento estarão 400 e o Ministério anuncia a contratação de mais 200. Nas minhas contas isto dá 600, isto quer dizer que em relação ao ano passado há aqui um déficit de 239. Em que ficamos, Sra. Ministra? Sra. Ministra, terceira questão tem a ver com o rácio e a forma de cálculo para a contratação de assistentes operacionais. É feito com base em critérios que não nos parecem que obedeçam às necessidades das escolas e da variedade de escolas que hoje temos em Portugal. A propósito do Orçamento de Estado, Sra. Ministra, pergunto se vai cumprir a resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo, e essa recomendação foi aceita pela Sra. Ministra, a abertura de concurso para os professores contratados com mais de 10 anos de serviço até o próximo mês de janeiro. Ou se o orçamento que aqui foi apresentado para o próximo ano vai comprometer esta abertura de concurso. Finalmente, Sra. Ministra, o Ministério da Educação foi consultado sobre a decisão do Ministério das Finanças de retirar às famílias do primeiro e segundo escalões o abono de família extra que era pago em setembro para efeitos de apoio às crianças para a entrada do ano letivo. Não sei se sabe, Sra. Ministra, no mês de setembro havia um suplemento, uma prestação extraordinária às famílias de menores rendimentos do primeiro e segundo escalão, abono de família que era sobretudo dirigido para o apoio à entrada das nossas escolas. Eu pergunto se foi consultada pelo Ministério das Finanças sobre esta eliminação desta prestação social, que era claramente uma ajuda para as famílias mais carenciadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra é ao Sr. Ministro da Educação para responder. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP. Eu, em relação aos senhores deputados, em relação ao Orçamento de Estado, eu terei, naturalmente, nós teremos toda a disponibilidade para fundamentar perante a Comissão de Educação e Ciência as opções que tomámos na proposta de Orçamento do Ministério da Educação para 2011. Cada uma das rubricas será apresentada em pormenor no quadro do debate que iremos certamente fazer, aliás já está agendado, nos termos regimentais. Como os senhores deputados e deputadas sabem bem, nós vivemos um momento e uma situação excepcionais. É um momento em que foi necessário elaborar um orçamento de contenção, para consolidar as contas públicas, um orçamento para proteger o país, um orçamento para proteger a nossa economia, para proteger as famílias portuguesas e os portugueses em geral. Naturalmente, é um orçamento de austeridade. Temos que compreender todos que se trata de um orçamento de contenção de despesa, pois temos que investir os nossos recursos públicos com parcimónia e critério. Procuramos sempre fazê-lo e agora, neste momento, ainda com maior critério, teremos que continuar a fazer. No entanto, eu posso assegurar-vos que este orçamento assegura a sustentabilidade das políticas públicas. Um orçamento que assumimos é uma política de, é no quadro de uma política de responsabilidade para com os portugueses e no que respeita à educação, testemunha a necessidade de nós continuarmos o processo de consolidação das contas públicas e da escola pública. O orçamento do Ministério da Educação é convergente, naturalmente, com, como já disse, com o objetivo de reduzir as despesas de funcionamento do Estado nos vários setores. Em primeiro lugar, como sabem, há uma redução de salários, como em todas as áreas da administração pública, um congelamento de promoções, progressões e admissões, como em toda a função pública. Tínhamos previsto lançar um concurso extraordinário de docentes para 2011. O contexto que vivemos, a situação que vivemos neste momento, impede o Ministério da Educação de levar a cabo esse concurso extraordinário de docentes em 2011. O facto de nós termos a necessidade de adiar esse concurso não implica que haja prejuízo no funcionamento das escolas, pois serão colocados todos os professores necessários. Sublinho que esta decisão não afeta exclusivamente os docentes, pois o Governo decidiu que no orçamento do próximo ano não comporta a possibilidade de concursos de admissão na administração pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sra. Ministra, é caso para dizer que do programa do Partido Socialista não sobra absolutamente nada. E de todos os compromissos, todo o novo elan que a Sra. Ministra supostamente trouxe há um ano atrás à tutela do Ministério da Educação, hoje, passado um ano, não resta absolutamente nada. O acordo que foi estabelecido com os professores, a chamada progressão em tempo útil e de acordo com o que era o processo de avaliação dos professores determinado pela Sra. Ministra, não vai acontecer. Tudo o que foi acordado com os professores do quadro não vai acontecer. E agora a Sra. Ministra acaba de dizer que um dos problemas centrais hoje do sistema educativo, que é nós termos ninguém sabe bem o número, mas 20 mil professores contratados a exercer funções no sistema educativo público, muitos deles há tantos e tantos anos, em 2011, aquilo que tinha sido o compromisso político central da Sra. Ministra, de fazer um concurso de integração nos quadros, para acabar com uma injustiça e com uma precariedade que não pode ser aceite, também não vai acontecer. E, portanto, eu diria, Sra. Ministra, que juntando o fim desses dois compromissos com o propósito de corte de 11,8% nas verbas do Ministério da Educação, não sobra absolutamente nada. O Partido Socialista não tem verdadeiramente nada para fazer no setor de educação e, portanto, eu acho que hoje a maior parte das pessoas que olhavam para a Sra. Ministra com alguma expectativa se sentem absolutamente enganados. E eu acho que hoje também os deputados desta comissão se sentem um pouco enganados, porque nós temos tentado discutir nesta comissão, colocar perguntas à Sra. Ministra para perceber o que é que tem acontecido mal no início do ano letivo, quando é que esses problemas vão ser resolvidos e quais são as perspectivas de futuro. Já percebemos quais são as perspectivas de futuro. É que nada vai acontecer a partir daqui. Tudo o que está a correr mal continuará a correr mal. No que toca aos problemas que conhecemos no início do ano letivo, a Sra. Ministra também não foi muito clara. Lamento, mas há professores ainda por colocar e horários por completar. Sra. Ministra, creio que o Bloco de Esquerda, vários deputados de diferentes partidos têm visitado escolas e, estranhamente, a Sra. Ministra diz-nos não há problemas de colocação de professores e a cada escola onde nós vamos nos dizem há horários por completar. Eu estive segunda-feira numa escola de São Pedro do Sul onde a contratação em substituição de um professor para uma turma do primeiro ciclo, ou seja, que exige um professor, é muito difícil trabalhar com uma turma quando não há um professor do primeiro ciclo, foi negada pela Direção Regional de Educação do Centro. Essa substituição, essa contratação. Há professores por colocar. No domínio dos psicólogos, eu devo dizer que nós temos tido, por parte do Governo, mais do que uma criatividade em termos de contabilidade. Porque o Sr. Secretário de Estado contabiliza psicólogos que trabalham no âmbito da educação para a saúde, que não trabalham em contexto escolar. Não é essa a sua função. O apoio psicopedagógico não é essa a sua função. O Sr. Secretário de Estado contabiliza os Centros de Novas Oportunidades dos psicólogos que estão em processos de RVCC, que estão nos Centros de Novas Oportunidades, e não é a sua lógica fazer o apoio psicopedagógico no âmbito do contexto escolar das escolas básicas e secundárias. E, portanto, a Sra. Ministra não resolve o problema de haver psicólogos que estavam contratados o ano passado e que não estão contratados este ano. E que não se sabe quando é que haverá autorização para essa contratação. Mas não há uma perspectiva de futuro de dotar o sistema educativo público daquilo que são as equipas multidisciplinares, nomeadamente técnicos de apoio psicopedagógico e psicólogos, para integrar as equipas escolares. A Sra. Ministra nada nos diz sobre isso. A ação social escolar. Há escolas que nos dizem, Sra. Ministra, em que por dificuldade de contratação de auxiliares de ação educativa, eu gosto de lhes chamar assim, há crianças entre os 6 e os 12 anos que têm períodos em que estão sozinhas. Não há ninguém para as acompanhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já ultrapassou o seu tempo.
Termino, Sr. Presidente. É preciso saber
terei que descontar quando,
é que estes, problemas vão estar resolvidos. É isso que é fundamental perceber.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Drago, Bloco de Esquerda. Nós, no nosso sistema educativo, temos que fazer uma análise verificando. O sistema educativo tem vindo a melhorar? A resposta, os portugueses sabem-na, conhecem-na diretamente. O nosso sistema educativo tem vindo a ser cada vez mais inclusivo? A escola pública está aberta a toda e qualquer criança, a todo e qualquer jovem, a todo e qualquer adulto que queira melhorar as suas qualificações e ampliar a sua formação? Os portugueses conhecem a resposta. Não preciso ser eu aqui a dar, até porque quando uma pessoa que é responsável por uma pasta, como este caso, dá essa resposta, corre sempre o risco de ser interpretada como juíza em causa própria. Não gosto de o fazer. Os portugueses conhecem o desenvolvimento que o nosso sistema educativo tem tido nos últimos tempos. Estão resolvidos todos os problemas? Naturalmente, como eu tenho vindo a afirmar, e aqui nesta comissão e aí nas situações várias em que tenho tido a oportunidade de falar destas questões, há sempre questões a resolver, há sempre questões a melhorar. Nunca em educação estará tudo feito. É sempre uma área fascinante, posso-vos dizer, porque nunca é possível considerar que o trabalho está todo realizado. É uma área aberta, uma área que trabalha com pessoas, uma área que trabalha com crianças e é uma área em que o futuro, que é um sempre imponderável, está aberto perante nós e que nós temos que resolver as questões que se nos colocam no dia-a-dia, sempre numa perspectiva de ampliação, de apoio e de correspondência àquilo que são as necessidades das crianças, das jovens e dos adultos que estão em formação. As questões que têm vindo são postas aqui. Nós conhecemos que há casos em que escolas sempre em que é necessário tomar em consideração. Posso dizer-vos, e já aqui também referi e repeti, que há sempre nas escolas, há sempre professores que estão doentes, funcionários que estão de baixa, baixas prolongadas, e o processo de colocação dos professores, dos assistentes operacionais, de todos os trabalhadores não docentes, é um processo contínuo, até vos posso garantir que é feito todas as semanas e às vezes no dia-a-dia, no dia-a-dia. Porque sempre que há um professor que por alguma razão não está disponível, porque está doente ou porque não pode dar aulas, as escolas têm um mecanismo de substituição interna, quando é transitório, quando é num dia, mas quando é mais prolongado, com doenças prolongadas ou quando se trata de ou licenças de maternidade ou de paternidade, nós sabemos que o sistema permite hoje que haja uma substituição. E também no processo de colocação dos docentes, os senhores deputados sabem, e eu julgo que os portugueses sabem também, as famílias sabem, que os docentes têm a possibilidade de não aceitar a colocação que lhes foi proposta. Posso-vos dizer que, a partir de nós, este ano, no concurso de professores, nós, na primeira fase, até ao final de agosto, colocámos, o Ministério da Educação colocou 18.523 docentes. A partir de 1 de setembro, muitos de carreira, que quiseram mudar de escola, a partir de 1 de setembro, foram colocados, através de bolsas de recrutamento, 7.074 docentes, e destes 7.074 docentes, 5.554 não aceitaram a colocação e estão no seu direito, vão recolocados, e isso acontece, e portanto, muitos desses casos que foram detectados foi no quadro deste processo, houve muitos professores, eu aliás enganei-me aqui num dado, é que foram 1.500 que não aceitaram e 5.554 que aceitaram a colocação. Houve também colocações depois por contratação de escola, que é, como sabem, a última fase, e essa colocação de escola continua durante o ano a ser feita para as tais necessidades transitórias. Nós, neste momento, temos o sistema absolutamente estabilizado, mas queria que compreendessem, os senhores deputados que sabem isto, mas queria que todos os portugueses que possam ter dúvidas sobre esta questão, que estabilização do sistema significa um sistema em movimento, em que nós estamos atentos e estamos sempre a dar conta das questões e resolvê-las.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Na ausência do Partido Ecologista aos Verdes, que assim não pode participar nesta discussão, passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, que em representação do Grupo Parlamentar PCP, que requeriu a vinda da Sra. Ministra, tem direito a encerrar esta primeira ronda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, foi importante a Ministra vir aqui assumir que traiu os professores e traiu o acordo que foi assinado com os professores, assim como traiu os professores contratados, porque é disto que estamos a tratar. Nós não queremos juízes em causa própria, nós não queremos autoelogios, nós não nos queimamos porque nunca nos iludimos com este governo, queremos apenas e exigimos do governo que assuma os compromissos que assume, de facto, com os professores. E, de facto, cumpra esses compromissos. E o governo hoje veio aqui dizer à Assembleia da República que não cumpre. E, de facto, nós não podemos ficar mais preocupados com esta situação e, de facto, exigir uma ruptura com esta política educativa. Porque trazer mais precariedade à precariedade, dizer que são necessidades permanentes do sistema, e estamos a falar de necessidades permanentes do sistema, porque se existir, de facto, uma análise séria à contratação de professores, à contratação de funcionários, à contratação de psicólogos, é reconhecido que é um recurso ilegal e generalizado à precariedade. É disto que estamos a falar. São mecanismos que o Governo encontra para negar a estabilidade profissional e pessoal a estas pessoas. E isto tem consequências muito graves para as condições da escola pública, com consequências gravíssimas no processo pedagógico dos alunos, para a vida pessoal dos professores, para a vida das famílias. E trazer mais precariedade à precariedade é, de facto, a última resposta que este Governo podia dar, e é por esta resposta que o Governo tem encaminhado. Nós não podemos, nunca, e o PCP nunca pode estar de acordo com o facto do Governo abrir vagas para a contratação de funcionários para as escolas, que todas as vagas somadas dão 8 horas por dia. Isto é o Governo reconhecer que, de facto, há um posto de trabalho permanente que tem que ser ocupado, mas o Governo recorre à precariedade. E isto é ilegal, e o Governo está a cometer uma ilegalidade. Isto tem que ser, de facto, resolvido. Porque nós não podemos admitir que hajam pessoas que levam 66 euros para casa por mês. Quem é que vive com 66 euros? Nós não podemos admitir que o Governo tenha aberto concurso para funcionários de professores que vão terminar no dia 17 de dezembro e que em janeiro o Governo se prepare para meter contratos de emprego e inserção a funcionar nas escolas, que passados 12 meses de estarem nas escolas não podem voltar lá. Receberam formação, integraram-se nas escolas, mas não podem voltar. Isto é uma ilegalidade e o Governo tem que reconhecer que um posto de trabalho permanente tem que corresponder a um vínculo efetivo. São direitos fundamentais consagrados na Constituição e que o Governo não respeita. E, de facto, nós não podemos estar mais em desacordo em relação a isto. No agrupamento de escolas da Boa Água, a escola começou este ano letivo a funcionar a tempo inteiro. Foi aberto concurso para 35 vagas que são necessidades permanentes do sistema e que vão ser preenchidos com o recurso ilegal à precariedade. Isto tem consequências devastadoras para a vida destes profissionais. E, portanto, é o mínimo que se exige deste Governo, é que cumpra a lei e que, de facto, garanta um trabalho com direitos às pessoas, que é isso que as pessoas querem. Sobre o ensino especial, o Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui dos apoios. Na Escola Básica de São Bartolomeu, em Coimbra, no início do ano letivo, que é a escola de referência de educação bilingue, não haviam terapeutas da fala. Isto é um paradoxo. Se isto existe assim nas escolas de referência, o que fará nas outras? E bem pode vir o Sr. Secretário de Estado dizer-nos que, de acordo com as contas do Ministério, há mais 8.186 alunos, mas só há mais 11 técnicos, para perceber que isto não dá resposta às necessidades educativas reais e que hoje a escola pública vive. E, portanto, enquanto o Governo não encarar como prioridade na educação um investimento sério nas condições de trabalho dos profissionais, dos psicólogos, dos professores, dos funcionários, reconhecer os direitos aos estudantes e valorizar a escola pública, gratuita, de qualidade e democrática para todos, o caminho vai ser todos os anos em setembro e outubro ter cá este Governo ou outro Governo que mantenha a mesma política para dar respostas à Assembleia da República e aos portugueses. Porque do que se trata hoje não é autoelogios, não é ouvir juízes em causa própria, é tão somente uma obrigação do Governo, que é prestar esclarecimentos e prestar-se à fiscalização política que compete à Assembleia da República e que o PCP vai continuar ainda mais neste caminho a fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar esta primeira ronda, a Sra. Ministra da Educação tem 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Rita Rato. Volto a referir que nós vivemos um momento e uma situação excepcionais. E todos os portugueses o sabem bem. Aliás, não é uma situação excepcional só no nosso país. É uma situação excepcional na Europa. É um momento particularmente difícil na nossa sociedade global. Nós sabemos que o Estado tem o dever de garantir o direito universal à educação em condições de equidade e para o conjunto dos cidadãos. E isso implica uma educação aberta para todos os portugueses e a sustentabilidade da escola pública. Pois nós sabemos também que só a escola pública, pela sua natureza própria, exprime plenamente os valores da democracia. Sabem como o orçamento da educação é convergente, certamente já tiveram a oportunidade de analisar a nossa proposta, é convergente com o objetivo de reduzir as despesas. E sabem que nós temos que ser convergentes com medidas que necessariamente envolvem todos os setores que envolvem a educação. O que afeta A educação, naturalmente, afeta os professores, afeta os assistentes operacionais, afeta os psicólogos, mas afeta todos os funcionários públicos, afeta todos os trabalhadores da função pública, afeta todos os portugueses. Não há aqui um orçamento que discrimine de alguma forma a educação e os profissionais da educação em relação aos outros profissionais. Nós temos que repartir o esforço de uma forma justa e equilibrada. Nós temos que fazer, já há pouco referi, uma utilização rigorosa de recursos e reconhecemos que estas medidas, as medidas que propomos, são medidas difíceis, exigem coragem, exigem responsabilidade e exigem, acima de tudo, solidariedade e coesão. Sem essa solidariedade e coesão, o nosso país terá ainda mais dificuldades em avançar. Mas nenhuma medida é arbitrária. Estas medidas que aqui propomos, incluindo o adiamento do concurso extraordinário de professores, é uma medida que nós temos que assumir e que não compromete outras questões em que nós acordámos desenvolver uma política de desenvolvimento da escola pública, de reconhecimento dos direitos dos profissionais da educação e de uma aposta numa escola de qualidade. Mantém-se todas as cláusulas do acordo. Esta cláusula não foi assinada no quadro do Estatuto da Carreira Docente, naturalmente foram nas reuniões que fizemos com os sindicatos, que nós pusemos a hipótese séria, e era essa a nossa intenção, de abrir um concurso extraordinário para professores, para que um conjunto de professores pudesse aceder à carreira em 2011. Este ano isso não será possível no contexto da situação em que vivemos, teremos que adiar, mas esse adiamento não vai comprometer a situação da escola, porque as escolas continuarão a ter os professores e, repito, esse adiamento não é um adiamento que se faz apenas para os professores, é todos os trabalhadores da função pública serão afetados por esta medida e todos os portugueses serão, na verdade, terão que compreender que estas medidas se inscrevem num quadro de contenção e de exigência que nós temos que assumir neste momento para poder vencer as dificuldades que enfrentamos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está encerrada a primeira ronda desta audição. Vamos entrar na segunda. Cabe ao maior partido da oposição fazer a primeira pergunta e, nesse caso, passo a palavra ao Sr. Deputado João Prata, do PSD. Também 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os presentes. Naturalmente, também saudar e cumprimentar a Sra. Ministra e o seu Estado de Estado. Muito diretamente, ainda à questão. Primeira questão, o meu colega deputado Emílio Guerreiro solicitou à Sra. Ministra que, de alguma forma, esclarecesse aquilo que é veiculado pela comunicação social em relação à verba astronómica que significava os acordos com os professores. É ou não verdade aquilo que é dito na comunicação social? E gostaríamos muito para, de certa forma, desmascarar aquele discurso semi-oficial que aparece a acusar, continuadamente a acusar os professores como sendo responsáveis do despesismo público, e não me parece que isso fique correto, seja para a equipa ministerial e, particularmente, e muito menos para os senhores professores. De maneira que gostaríamos que isso fosse mais esmiuçado nesta sessão. A segunda questão tem a ver ainda com, dando sequência à que foi levantada pelo Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, com a vinculação dos professores contratados. Já percebemos que não vai haver concurso extraordinário para o ano, para o todo corpo docente, para todos os professores, mas em relação à vinculação dos professores contratados com 15 e 20 anos, com 10, 15 e 20 anos de serviço, e que ainda ficaram colocados este ano cerca de 4 ou 5 mil desses professores, ou seja, mantêm os seus lugares de trabalho, significa que são precisos no sistema. Se a Sra. Ministra, com base na petição, com base nos projetos de resolução aqui aprovados na Assembleia, e recordo que foram excetuando o PSD, penso todos os partidos apresentaram projetos de resolução, incluindo o Partido Socialista, se vai ou não vai haver sequência para esse conjunto de professores, que serão no máximo, pelas contas que verificámos nas listas deste ano letivo, cerca de 6, 7 mil professores no máximo que estarão nestas circunstâncias, se vai haver alguma situação em relação a isso. Outra questão tem a ver com as verbas transferidas para as autarquias. Gostaria que precisasse, perante esta comissão, Sra. Ministra, ou algum dos senhores secretários de Estado, em relação à verba às transferências das autarquias. Do ano letivo 2009-2010, no que se refere à verba para a alimentação da componente de apoio à família, eu preciso da componente de apoio à família, tanto quanto julgo saber, no meu distrito, posso citar câmaras municipais a quem questionei, não foi paga nenhuma verba da componente de apoio à família para a alimentação. Não foi paga nenhuma verba às câmaras municipais do ano letivo transato. Gostaria de saber se é verdade ou mentira, se tem a ver ou não tem a ver com o Ministério da Educação e o que é que a Sra. Ministra vai fazer a partir daqui deste momento. A comunicação social continua a dizer que são cerca de 7 milhões que estão em dívida e nós gostaríamos naturalmente de saber a verdade desta questão. Depois dizer, Sra. Ministra, que tivemos aqui uma audição com o senhor para o PSD, insuspeito Albino Almeida da Confab, que referiu ter sido este o ano letivo que ele viu começar com o maior número de problemas. Que há muitos anos que não viu um ano letivo começar com tantos problemas como aquele que teve. É os psicólogos, é a colocação de auxiliares. Gostaríamos um comentário da sua parte em relação a esta questão. Pode descontar este tempo, Sr. Presidente, se não se importa. Eu compreendo a exaltação do Partido Socialista, mas estamos apenas na audiência da educação, não estamos ainda a discutir o Orçamento de Estado. Dizer-lhe só, Sra. Ministra, para concluir, percebi, Sr. Presidente, também peço desculpa, mas eu termino já, percebi que em relação ao ensino especial, ou à educação especial, como referiu o Sr. Secretário de Estado, e depois de uma, e bem, de uma conjunta de preparação entre o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo, e é bom que haja uma dessa sintonia, ainda bem, percebi que algo está a mudar na educação especial. E eu perguntava, Sr. Secretário de Estado, desculpe, Sra. Ministra, Sr. Ministro, se isso não é exatamente o reconhecimento daquilo que foi uma das piores medidas ao nível da justiça social, que foi a alteração da educação especial desenvolvida pelo anterior Ministério. Está ou não está, neste momento, o Ministério da Educação a dar exatamente razão àqueles que, na altura, tanto criticaram aquilo que foi aprovado pelo anterior Governo? Muito obrigado. Peço.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Prata. Eu começarei por responder à questão dos encargos com o acordo dos professores, que, na verdade, essa questão, como o Sr. Deputado João Prata sabe, foi levantada por um ilustre professor que foi Ministro das Finanças do PSD e que numa entrevista dada à comunicação social. E não há realmente qualquer fundamento para a informação. Eu não compreendo onde é que terá sido a fonte daquela informação de que 400 milhões de euros teriam sido o encargo acrescido resultante do acordo com os professores. É absolutamente falso. O aumento de despesa do Ministério da Educação em referente a portanto, encargos com recursos humanos decorre de que 300 milhões do acréscimo resultam da contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, que passou de 7,5% em 2009 para 15% em 2010. Portanto, são 300 milhões. Os restantes 55 milhões decorrem das progressões, mas são as progressões que já existiam e que eram as progressões que foram feitas entre o ano letivo 2009-2010. Portanto, eu infirmo essa indicação, que foi realmente repetida, mas nós, o Governo, não tem a menor responsabilidade nessa informação, nunca fomos consultados, nunca nos foi pedido um esclarecimento sobre essa questão. Mas, na verdade, posso garantir-vos que o impacto da alteração do Estatuto e da Carreira Docente nem de longe nem de perto tem a ver com esse valor, nem com valores dessa ordem. Eu vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado João da Mata.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom, no que respeita às transferências de verbas para as autarquias, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro falou em atrasos, disse que esses atrasos respeitavam aos transportes escolares, a uma eventual compensação financeira. Eu acho que sobre esta matéria é preciso concretizar e detalhar. Há aqui três dimensões que estão em cima da mesa e que são reclamadas pelas autarquias. A primeira respeita a uma compensação financeira decorrente do alargamento do número de beneficiários da ação social escolar que aconteceu com a introdução do Decreto-Lei 55/2009 que regula os apoios e auxílios económicos em sede de ação social escolar. Aquilo que as autarquias reclamam é uma compensação financeira, uma vez que o que está em causa é uma competência das autarquias. As autarquias têm competência em matéria de primeiro ciclo, pretendem uma compensação pela introdução do Decreto-Lei 55/2009, que alargou o número de beneficiários, e, portanto, reclamam do Ministério da Educação essa compensação financeira que circunscreve ao ano letivo de 2008-2009. Foi feito trabalho com a Associação Nacional de Municípios no sentido de se encontrar o valor para essa compensação financeira e a nossa expectativa é que esta questão fique brevemente resolvida. A segunda dimensão respeita aos transportes escolares e há muito que a Associação Nacional de Municípios reclama uma compensação financeira pelo encerramento de escolas no ano ativo 2006-2007 e 2007-2008. E por várias vezes o Ministério da Educação já fez saber, junto à Associação Nacional de Municípios, que essa compensação financeira se circunscreveria a esses dois anos e, portanto, sobre essa matéria não há mais nada a transferir por parte do Ministério da Educação. As escolas que encerraram este ano letivo, ou no final do ano letivo passado, foram assinados mais de 100 acordos com as autarquias, os valores estão estabelecidos e, portanto, serão transferidos no calendário acertado. A terceira dimensão respeita à componente à componente educativa do pré-escolar. Como sabem, esta é uma área, e como a Sra. Ministra já teve a oportunidade de dizer, esta é uma área partilhada com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Estamos a trabalhar no sentido de transferir a última tranche para os municípios.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Paula Barros, do Partido Socialista, eu queria pedir aos Srs. Deputados que intencionam inscrever-se para participar na terceira ronda que o façam, a fim de podermos fazer a gestão do tempo. Sra. Deputada Paula Barros, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu não consigo deixar de começar esta questão sem referir que não deixa de ser com certa piada que ouvimos aqui o PSD falar de confusão no início dos anos letivos. E é bem certo que a memória do ser humano é seletiva, mas está provado também que é curta, porque não vai assim tão longe o ano letivo de 2004-2005, o ano verdadeiramente da maior atrapalhada e da maior confusão no seu arranque. E quem estava no governo, quem estava? O PSD. Bom, por outro lado, aliás, o PSD hoje não nos surpreende, parece que está aqui num sucessivo conjunto de intervenções para aliviar a sua má consciência em relação a algumas matérias. Se não, vejamos que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que curiosamente já não está aqui na sala, mas na sua intervenção inicial,
conseguiu hoje tentar aqui aliviar a sua má consciência, que lhe pesa desde 22 de julho, pelo facto de ter ficado de fora na aprovação de um dossiê importante, de um dossiê estruturante, chamado dossiê Estatuto do Aluno, que ainda por cima foi um dossiê que foi revisto exatamente na medida de que pudesse responder de uma forma mais aproximada àquilo que é a realidade das escolas. Mas veio tentar aliviar essa má consciência mal. Veio falar de um projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista, sim, projeto de resolução esse, o 241/11, que foi entregue na mesa da Assembleia exatamente no dia em que foi aprovado o Estatuto do Aluno e que foi uma apresentação muito longe de hipócrita, mas uma apresentação coerente e responsável com aquilo que o Partido Socialista defendeu ao longo de todo o debate de especialidade desse dossiê, que é relativamente à constituição de equipas multidisciplinares e quero inclusivamente dizer que este projeto de resolução foi aprovado, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, na passada sexta-feira, dia 14/10, e ele era tão hipócrita, que nem precisando da viabilização por parte do PSD, o PSD nem o conseguiu votar contra e até se absteve na votação. Bom, posto isto, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, temos neste momento também em mãos aqui na Assembleia um dossiê que é o dossiê relativo aos manuais escolares e especificamente à criação de bolsa de empréstimo dos manuais escolares. Neste momento, o que temos ao nível da Assembleia é esta matéria a ser debatida na especialidade pelo facto de termos aprovado os 3 projetos de lei relativos à mesma. Temos, no entanto, um espaço em aberto do próprio Governo no que diz respeito à regulamentação desta matéria através do artigo 29º da atual Lei 47/2006, que é a lei que está em vigor, e sendo certo que a constituição da Bolsa de Empréstimos, do nosso ponto de vista, deve concorrer para reduzir efetivamente a despesa das famílias, também contribuir para a redução da despesa do Estado, para garantir a equidade no acesso aos manuais escolares e para, por esta via, não se acentuar nem se constituir um fosso em termos de discriminação social, mas sim para esbater esse fosso, nós gostávamos de saber, e dado que esta matéria não é consensual, não é uma matéria pacífica, qual é a disposição do Governo em relação à sua participação no que diz respeito a esta matéria, de facto, para que ela concorra decisivamente para os objetivos que aqui acabei de expor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Sra. Deputada Paula Barros, relativamente a esta matéria, a posição do Ministério da Educação é de total disponibilidade para colaborar com a Comissão de Educação da Assembleia da República no sentido de encontrar a solução que melhor corresponda a um desígnio no qual pensamos estar todos irmanados, pelo menos ao nível dos princípios, no sentido de podermos apoiar de uma forma mais substantiva as famílias mais carenciadas e no sentido também por esta via podermos contribuir para a contenção da despesa pública. E, portanto, o contributo, para além do contributo que eventualmente nos venha a ser solicitado por parte da Comissão de Educação, o contributo que neste momento poderíamos dar passa fundamentalmente por duas medidas que corresponderiam à necessidade de coligir boas práticas neste domínio, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, porque há boas práticas, portanto nós não estamos propriamente a desbravar nesta matéria. Outros países já empreenderam programas neste domínio e há escolas do nosso sistema educativo nacional que também já levaram a cabo algumas experiências. Portanto, conviria, antes de mais, saber o que é que foi feito, como foi feito e com que resultados. E depois pensamos que era necessário um debate mais alargado sobre esta matéria, que envolvesse nomeadamente o Conselho Nacional de Educação, que envolvesse o Conselho das Escolas, que envolvesse a CONFAP, que envolvesse a CNIP e outras entidades, outros parceiros, que possam contribuir para que tomemos decisões mais esclarecidas, mais ponderadas e baseadas também nas experiências anteriores sobre esta matéria. Eu aproveitaria o ensejo para fazer alguns esclarecimentos relativamente a questões que foram anteriormente colocadas por outras senhoras e senhores deputados. E começaríamos exatamente por uma nota breve. Foi feita aqui assim uma referência há pouco sobre os serviços de psicologia e orientação como se tivessem sido extintos, como se não existissem nas nossas escolas. Isso de todo não corresponde à realidade. Nós temos centenas de psicólogos neste momento a trabalhar em serviços de psicologia e orientação. E, por favor, conviria que ficasse de uma forma muito clara, aqui assim, afirmado, que nós efetivamente temos, entre os psicólogos que já estão colocados nas nossas escolas e as cerca de 200 que já foram autorizadas, e era bom, fica aqui assim, penso que pela última vez esclarecido, que foi autorizada a colocação, a contratação de cerca de 200 de psicólogos e que na próxima semana as escolas serão informadas no sentido de levarem a cabo os procedimentos de contratação de cerca de 200 de psicólogos para as nossas escolas. Mas, reparem, só em serviços de psicologia e orientação, há 408 psicólogos colocados neste momento. Ao nível da educação especial, nós temos 106 psicólogos colocados nas nossas escolas neste momento. E é bom que nos entendamos, a propósito desta matéria, numa altura de otimização de recursos, numa altura de racionalidade da utilização desses recursos, numa altura de boa aplicação dos dinheiros públicos, naturalmente que a perspectiva do Ministério da Educação não é propriamente de uma segmentação do investimento destes técnicos, destes especialistas, que são os psicólogos. Quer isto dizer que cada uma das unidades de gestão deverá rentabilizar de uma forma alargada e tendo em consideração a sua especificidade e as suas necessidades, estes técnicos. Efetivamente, nós temos mais de, entre aqueles que já estão a trabalhar nas escolas e as 200 que começarão a ser contratadas na próxima semana, nós temos mais de 800 psicólogos nas nossas escolas e a sugestão, o pedido a este propósito, é que não insistamos nesta bandeira dos psicólogos, que já está por demais esclarecida pelo Ministério da Educação, que está perfeitamente clara, são os psicólogos, são técnicos com os quais as nossas escolas contam. E última questão a este propósito. Efetivamente, os psicólogos estão a trabalhar nas nossas escolas, por amor de Deus, estão a trabalhar em contexto escolar. Não tenhamos um discurso no sentido de criar aqui qualquer tipo de equívoco. Estes psicólogos estão a trabalhar em contexto escolar, senhoras deputadas e senhores deputados. E os números estão aqui. Os números estão aqui assim, já foram esclarecidos, já foram apresentados pelo Ministério da Educação. Eu não sei se ainda tenho algum tempo, já excedi. Peço desculpa. Muito obrigado.
Senhor deputado, passou todo o tempo. No entanto,
peço imensa desculpa. Muito obrigado, senhor
presidente.
Estava
a responder a perguntas que lhe foram feitas. Fui particularmente atento a essa situação. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sra. Ministra, a não abertura de concurso para os professores contratados com mais de 10 anos de serviço pode não pôr em causa o funcionamento da escola, mas põe de certeza em causa a estabilidade profissional e a vida destes professores e constitui claramente uma injustiça cometida pelo Estado, o mesmo Estado que tem alguns professores com 19 anos de serviço, não para cobrir necessidades pontuais, mas para cobrir necessidades permanentes. E, portanto, que isto fique claro. Eu ia a questões muito concretas, Sra. Ministra, e que peço também respostas concretas. A questão dos psicólogos, abordada há pouco pelo Sr. Secretário de Estado, nas nossas contas continua a haver um déficit de psicólogos para o ano 2010-2011, ano letivo, em relação aos anos anteriores. Porque o Ministério anunciou 839 em 2009, em 2010 408, entrarão mais 200 e dá 608, portanto há aqui um déficit de 231 psicólogos de 2011 relativamente a 2009. Pergunto se estes números que acabo de anunciar estão certos. Terceira questão, Sra. Ministra, não respondeu se o Ministério da Educação foi consultado ou não para a eliminação do complemento de abono de família pago no mês de setembro para o primeiro e segundo escalões dos agregados de menores rendimentos. E se foi consultada, se concorda com esta medida, que era um incentivo para, naturalmente, as famílias poderem pôr as suas crianças nas escolas. A quarta questão, Sra. Ministra, tem a ver com os manuais escolares. Folgo muito em ver no orçamento que é propósito do Governo a criar as bolsas de empréstimos escolares. É uma antiga ideia do CDS, que o Partido Socialista rejeitou há poucos dias. A Sra. Deputada vai ter que contar, naturalmente, com os deputados das oposições para ver passar esta medida na Assembleia da República. Já estamos nisto. A quinta questão, Sra. Ministra, é a eliminação da área de projeto e estudo acompanhado. Muito bem, Sra. Ministra, isso tem sido defendido pelo CDS e folgamos também que isto esteja contemplado no orçamento. Só que, por razões erradas, dá-nos a ideia que esta eliminação da área de projeto e do estudo acompanhado é por razões financeiras, quando a ideia do CDS é que se pudesse retirar horas à área de projeto e o estudo acompanhado para reforçar disciplinas nucleares, como o português e a matemática. Finalmente, Sra. Ministra, quanto aos atrasos às verbas dos municípios. A notícia que nós temos da Associação Nacional de Municípios é que é com um atraso de 10 meses e uma verba de 25 milhões de euros à Associação de Municípios. Pergunto se confirma ou não este número. E finalmente, Sra. Ministra, a última questão tem a ver com o destacamento por condições específicas de professores colocados nas regiões autónomas. Houve um problema este ano, não puderam entrar no concurso nacional e, por especial deferência do Ministério, resolveu-se cerca de 10 casos nos Açores e cerca de 10 casos na Madeira. A verdade é que estes professores continuam sem saber o seu enquadramento legal, não têm, e, portanto, se vão passar por o calvário de não saber se podem ou não estar nestes destacamentos por condições específicas no próximo ano e nos próximos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Eu, em primeiro lugar, queria deixar bem claro que nós compreendemos em absoluto as expectativas dos professores contratados e de muitos que estão há muitos anos no serviço educativo, a dar aulas com dedicação, com esforço, com entusiasmo. Compreendemos que tenham expectativas de entrar na carreira e que essas expectativas é necessário que, logo que possível, venham a ser satisfeitas. Queria deixar bem claro que a nossa intenção era de abrir o concurso extraordinário para professores contratados em 2011. No entanto, há situações que exigem uma mudança, uma alteração de rumo que pode ser circunstancial, que é o caso da situação que vivemos atualmente. Os senhores deputados compreendam que nós não podemos, por um lado, dizer que é exigível aos ministérios que reduzam despesa e depois reclamar porque os ministérios avançam com medidas, exatamente, para contenção da despesa e, neste caso, é para não haver acréscimo da despesa. Nós estamos perfeitamente solidários com todos os profissionais de educação. Acreditem que a nossa intenção era, de facto, fazê-lo, abrir o concurso extraordinário, mas todos temos acompanhado o que se tem passado no último ano. Nós esse compromisso assumimos em janeiro de 2010 e, ao longo do ano, a situação do nosso país exigiu que houvesse um ajustamento e é esse ajustamento que nós agora nos vemos obrigados, Ministério da Educação, a assumir. Em relação à ação social escolar, posso dizer ao Sr. Deputado que nós, Ministério da Educação, assumimos todos os compromissos da ação social escolar que nos estavam reportados. E, portanto, tem havido alguma ideia de que os alunos não receberam os livros a que tinham direitos dos escalões A, B e B. Não é verdade. Os alunos têm, todos os alunos têm recebido os livros, estão a trabalhar neste momento com os livros que a Ação Social Escolar propicia, como as outras, os outros apoios têm sido prestados pelas escolas. Em relação à área de projeto e ao estudo acompanhado, já por várias vezes aqui referi a necessidade de nós fazermos um ajustamento do currículo. O momento de fazer esse ajustamento em relação à área de projeto achamos que é oportuno. No segundo e terceiro ciclo do ensino básico, aliás, houve uma equipa no Ministério da Educação de especialistas que nos avançaram com essa proposta e, portanto, nós consideramos que essa proposta corresponde a uma vantagem em termos de qualidade, porque há uma grande diversidade de áreas e isso provoca também situações aos alunos de dificuldade de concentrar o estudo e o trabalho em áreas que são áreas de competências básicas. Em relação ao estudo acompanhado, nós não vamos retirar o estudo acompanhado. O estudo acompanhado vai continuar com a nossa proposta é que o estudo acompanhado continue com um professor, mas que haja a possibilidade desse estudo ser propiciado aos alunos que dele efetivamente têm necessidade da supervisão e do acompanhamento de um adulto para os melhor monitorizar nesse trabalho de estudo.
Obrigado, Sra. Ministra. Agora vai usar a palavra a Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Sra. Ministra, há um momento em que, de facto, já não nos entendemos. A Sra. Ministra diz-nos aqui, o acordo que houve com a plataforma sindical dos professores está em vigor, exceto em tudo o que é negado pelo orçamento. Portanto, basicamente, não resta nada do que foi o acordo com as organizações sindicais dos professores. O compromisso que havia do Ministério da Educação, lá está, com os representantes sindicais dos professores, e que a Sra. Ministra assumiu nesta mesma comissão, de haver um concurso em 2011 para vinculação dos quadros. Mantém-se a solidariedade do Ministério da Educação, mas devo-lhe dizer, os professores que há 8, 10, 12, 14, 18 anos dão aulas no sistema público em Portugal em regime de contratação, não pedem a sua solidariedade, pedem justiça. Pedem estabilidade naquilo que é a sua carreira profissional. Pedem para ser tratados em igualdade de circunstâncias com o professor que dá aulas na sala ao lado, nas mesmas condições, com os mesmos princípios de exigência, mas que tem uma carreira e que tem uma progressão na carreira. E estes professores não têm sucessivamente. E, portanto, e agora a Sra. Ministra diz-nos que aquilo que está escrito no relatório do Orçamento de Estado, página 65, em que diz alterações curriculares, que são apenas duas, eliminação da área projeto e do estudo acompanhado, afinal o que aqui está não é o que aqui está. Não é aquilo que vai acontecer. Há um momento em que ficamos um pouco baralhados, Sra. Ministra, porque eu devo lhe dizer, há alguma dificuldade às vezes em termos algumas respostas concretas às perguntas que os senhores deputados aqui colocam ao Ministério da Educação. O Sr. Secretário de Estado tem dado sucessivas informações sobre a questão da colocação dos psicólogos, mas devo-lhe dizer, na minha cabeça ainda não está claro, e creio que na cabeça de ninguém, como é que o Sr. Secretário de Estado vai atingir o número que referiu dos psicólogos que estavam contratados no ano passado, mas se essa contratação de psicólogos não acontece, como em muitos casos, que está a ser uma contratação a tempo parcial, a meio tempo, e, portanto, de facto, eles estão a ser contratados, mas não estão a tempo inteiro como estavam o ano passado. E há uma coisa que o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra têm que nos esclarecer. É porque é que isto correu tão mal. Por das duas uma. Ou houve profunda incompetência por parte do Ministério da Educação na colocação e na renovação dos contratos dos psicólogos, ou houve uma estratégia deliberada de poupar 2 meses de salários dos psicólogos que trabalham em contexto escolar e, portanto, colocá-los tão tarde no ano letivo quanto possível. E isso, Sra. Ministra, eu acho que é uma estratégia insustentável, para o sistema educativo e para a sua qualidade. Como hoje estão a ser contratados auxiliares de ação educativa, um trabalha 4 horas de manhã e o outro trabalha 4 horas à tarde a 3 euros à hora, para quê? Para que não seja pago subsídio de alimentação. Estamos no grau zero da mínima dignidade com que são tratados os trabalhadores e os profissionais que fazem a escola pública. E é por isso que nós vamos viver um próximo ano letivo com mega agrupamentos que vão ter sobre uma única unidade de gestão milhares de alunos de anos muito diferentes, em contextos sociais muito diferentes, distantes até geograficamente, onde vamos ter menor capacidade das direções escolares de terem tempo disponível para essa gestão, onde temos um enorme número de professores contratados e, portanto, que trabalham em regime de precariedade, temos dificuldades na contratação de psicólogos e na colocação das equipas multidisciplinares que não existem nas escolas, temos falta de auxiliares de ação educativa, temos crianças muito pequenas que ficam sem qualquer tipo de vigilância e temos muitas famílias a quem o governo fez este número de mágica, tem o mesmo rendimento, mas porque a condição de recursos é contada de uma forma diferente e, portanto, as pessoas passam a valer 0,5, perderam a ação social escolar. Eu devo-lhe dizer, Sra. Ministra, que não sei como é que nós nos vamos sustentar ao nível deste ano, não há qualquer perspectiva no horizonte, estamos no fundo do poço. E, portanto, aquilo que eu queria perceber é, a Sra. Ministra não tem nada para apresentar ao país. É que já nem reforma curricular a Sra. Ministra tem. Há aqui alterações curriculares. E o que é? Eliminação da área e projeto e do estudo acompanhado. Isto, desculpe, Sra. Ministra, mas não é uma reforma curricular. O Sr. Secretário de Estado fala-nos de dívidas às autarquias. São estes 25 milhões ou não? É porque o Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios diz, e vou citá-lo, o Secretário de Estado da Educação, João Mata, que é o Sr. Secretário de Estado que está ao meu lado, admitiu numa reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no dia 29, uma dívida de 25 milhões de euros aos municípios. Vai ser paga até ao final do ano relativamente às questões que o Sr. Secretário de Estado aqui trouxe, ou não? Era preciso
deputada,
esclarecer
já pôs senhora, muito claramente as suas perguntas, ultrapassou o tempo.
A Sra. Ministra estabelece metas.
Olha que
de
depois
de
o Governo vai ter
sucesso.
O mesmo tempo para responder.
Metas de aprendizagem. Há alguma medida para caminharmos para estas metas? Há alguma coisa? É porque não sobra absolutamente nada, Sra. Ministra. Estamos no fundo do poço.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Ministra tem 5 minutos para responder.
Muito obrigada.
Aos 3 minutos
senhora
do Bloco de Esquerda.
Em relação às metas para tomar...
Pede a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos.
É a palavra.
Eu acho perfeitamente natural que o Sr. Presidente utilize de alguma bondade na gestão dos tempos e para que os deputados consigam gerir da melhor forma e colocar as questões que efetivamente têm a colocar. O que já não entendo que seja uma boa prática é dar à partida, ao mesmo tempo, a quem vai retorquir, que foi utilizado, porque isso gera aqui um completo contorno das regras, não é? E, portanto, e acho que não é um bom princípio para os nossos trabalhos. Se no quadro dos descontos dados o seu Presidente entender que a Sra. Ministra precisará de mais alguns segundos, julgo que é perfeitamente plausível. Se não, alargamos as grelhas de tal forma que qualquer dia mais vale revê-las, não é?
Sr. Deputado, à primeira vista tem razão, só que há sempre uma segunda vista nestas matérias. Os Srs. Deputados sabem à partida, até porque a grelha foi aprovada aqui na Comissão, que cabe 3 minutos a cada deputado, a cada grupo parlamentar para intervir. A partir do momento em que os Srs. Deputados entendem, no momento que devem ultrapassar esses 3 minutos e que eu... Enfim, com alguma condescendência, até porque entendo que estão a ser feitas perguntas que merecem ser respondidas, tenho deixado passar, ultrapassar esse tempo. Mas também, sejamos justos, a partir do momento em que um deputado, em livre consciência, resolve utilizar mais tempo, tem que aceitar que quem vai responder tenha exatamente o mesmo tempo. Isto é para ter um efeito pedagógico. Daqui por diante, contenham-se nas perguntas que, naturalmente, as respostas serão contidas. Tem agora a palavra para responder, Sra. Ministra da Educação.
Vou tentar ser muito breve. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ana Drago, nós lançámos em setembro duas medidas, que uma das quais já tinha sido anunciada e até aqui assim explicada nesta comissão, que são as metas de aprendizagem. E essas metas de aprendizagem pretendem ser precisamente um instrumento de desenvolvimento e reforma do currículo que permita aos professores e às pessoas em geral, às famílias e aos próprios estudantes, poder ter uma forma mais clara de monitorizar e avaliar a sua própria progressão. Não me vou deter muito nesse ponto. Estão disponíveis no site eletrónico do Ministério, que corresponde exatamente ao desenvolvimento curricular, e os senhores deputados e todos os portugueses têm a possibilidade de verificar que nós cumprimos aquilo que tínhamos anunciado e que essas metas estão nesse momento disponíveis para todos os professores poderem utilizá-las na sala de aula e que este ano letivo vão ser acompanhadas por, a utilização vai ser acompanhada por uma equipa de especialistas que irá verificar da execuibilidade, da possibilidade de ser um instrumento que leve mais longe à aprendizagem através de uma melhor avaliação e através de, um melhor ajustamento do trabalho dos docentes e das turmas às necessidades reais e efetivas dos alunos. Por outro lado, nós lançámos também em setembro um programa que chamámos Programa 2015, Programa Educação 2015, e que se destina também a criar metas de convergência de todas as escolas do país, a todos os níveis de escolaridade, para atingir os seguintes objetivos. Primeiro objetivo, melhorar os resultados em áreas de competência básica, como é o caso da língua portuguesa e como é o caso da matemática. Existem no nosso país instrumentos que permitem comparar resultados, permitem que cada escola possa verificar se os seus resultados progrediram de ano para ano, e esses instrumentos são as provas de aferição e são os exames nacionais. São provas feitas por especialistas, por pessoas tecnicamente preparadas, que dão um instrumento externo às escolas e que lhes permitem fazer um trabalho mais rigoroso. Um segundo ponto que foi lançado com esse programa Educação 2015 é precisamente uma melhor atenção à questão da repetência para que o nosso sistema progrida ainda mais, porque tem progredido, como os relatórios e os estudos têm demonstrado, na questão de diminuir as repetências. Como sabem, é uma questão que me preocupa, que nos preocupa certamente a todos os interessados pela educação, preocupa as pessoas, preocupa os pais, afeta as crianças e afeta a qualidade e a eficácia do nosso sistema educativo. Precisamos de ir muito mais longe e este instrumento vai proporcionar essa possibilidade. Finalmente, o programa Educação 2015 também se destina a que as escolas intervenham mais numa estratégia de convergência para evitar a desistência e o abandono. Eu compreendo que neste contexto as questões sejam colocadas de forma apresentar uma realidade que não corresponde àquilo que é a verdade dos factos. O que é verdade é que o trabalho está feito, o compromisso que assumimos em várias áreas está na mesa, os diretores já conhecem, estão a trabalhar nesse contexto e posso-vos dizer que a receptividade de todos os diretores com quem reunimos no mês de setembro foi extremamente positiva e as escolas estão a convergir para esta meta de melhorar o sistema educativo, melhorar a aprendizagem, melhorar a qualidade da escola pública.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago para encerrar esta roda, que depois será respondida pela Sra. Ministra da Educação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Da nossa parte, pode até, pelos vistos, dar 10 ou 15 minutos à Sra. Ministra, porque nem isso chegará para responder a nenhuma das questões que colocamos. Aliás, até agora ainda não foi respondida praticamente nenhuma das questões colocadas por parte dos diversos grupos parlamentares. A Sra. Ministra limita-se...
Deputado, o tempo é cego. O conteúdo é que interessa, portanto, faça as suas perguntas. A Sra. Ministra depois fará a gestão do tempo conforme
entender. Eu uso o meu tempo como entendo.
Ao como a Sra. Ministra fará.
Dentro do tempo que me cabe usar, utilizarei para fazer as considerações que bem entender. Obrigado, Sr. Presidente. E a senhora ministra limita-se a fazer estes discursos redondos, completamente desprovidos de qualquer conteúdo político, para tentar, certamente, ludibriar alguém que a senhora ministra deve pensar que está a falar mais ou menos nos mesmos termos com que se dirigiu ao povo português naquele seu vídeo famoso de má lembrança. Já deixou, pelo menos, uma coisa clara a senhora ministra. É que o acordo de princípios que assumiu com os sindicatos foi para o caixote do lixo e, portanto, agora certamente esperará que da parte do movimento sindical e dos professores exista a mesma posição. Portanto, a senhora ministra veio aqui dizer-nos que não vai cumprir a sua parte do acordo, porque quando nos diz que o cumprirá na íntegra, com exceção das partes que têm a ver com o orçamento de Estado, está-nos precisamente a dizer que não cumprirá item nenhum do acordo. Nomeadamente as partes que cabiam ao Governo resolver e que cabiam ao Governo cumprir. As remunerações, as progressões na carreira e as contratações dos professores contratados. A integração na carreira dos professores contratados. Ora, nenhum destes itens será cumprido por parte do Governo. Portanto, certamente o Governo já está a contar que da parte dos professores também não haverá cumprimento de acordo nenhum porque o acordo acabou de ser rasgado. Senhora Ministra, gostava de lhe colocar duas ou três questões particulares. Sobre o ensino especial, já que tanto gaba o ensino especial e o Sr. Secretário de Estado na mesma linha, porque é que há neste momento professores não especializados em ensino especial a cumprir esta tarefa porque o quadro de professores do ensino especial, do grupo de recrutamento para o ensino especial, não é suficiente para satisfazer as necessidades? Necessidades essas que depois da aplicação da 3/2008 reduziram para cerca de metade devido à sinalização de muito menos estudantes devido à classificação internacional de funcionalidade. Senhora Ministra, porquê é que está a dar indicação às escolas, é uma outra pergunta, para colocar professores dos apoios a substituir professores que vão estar ausentes das escolas durante meses, quando a lei é muito clara, dizendo que só em substituições de curta duração se podem utilizar professores da escola para a substituição de um outro professor? Portanto, até 5 dias úteis. E neste caso, já se verificam casos de professores que estão de baixa anunciada por 5 meses e a escola substitui por professores dos apoios, quando o que a lei obrigaria era a abertura de uma vaga para concurso de escola, para a oferta de escola e a supressão dessa vaga. Senhora Ministra, também já percebemos como é que vai conseguir a diminuição de professores. É com este passe de aparente engenharia orçamental que não é mais do que a sobrecarga dos professores que estão nas escolas. A Ministra anuncia que há mais estudantes, que vai ainda haver mais estudantes devido ao alargamento da obrigatoriedade para o 12º ano, mas há menos professores. Estamos a ver como. Portanto, quando um professor precisa de ser substituído, a Senhora Ministra sobrecarrega um outro professor da escola e também nos disse aqui que embora não vá haver a integração na carreira dos professores contratados, e aqui deixe-me demarcar-me da posição dos restantes partidos, que acham que só os professores que estão há mais de 10 anos nas escolas é que merecem ser integrados na carreira. Para o PCP é muito claro, todos os professores devem ser recrutados por concurso nacional em lista graduada, de acordo com as vagas necessárias e ajustadas aos serviços permanentes, às necessidades permanentes das escolas, e não apenas aqueles que estão há mais de 10 anos como os que estão. E para isso o PCP fez curiosamente um projeto de lei que não foi acompanhado até pelo CDS, que hoje ainda praticamente não falou de mais nada sem ser os professores contratados. E sobre isso, Sra. Ministra também já nos deixou aqui uma nota que nos motiva a maior preocupação. É que nos disse que, apesar de não haver concurso e apesar de ir diminuir o número de professores, permanecerá, estes professores não faltarão nas escolas. O que significa que o Governo se prepara uma vez mais para ter um contingente cada vez maior de professores contratados, principalmente se encararmos na visão proporcional. Portanto, cada vez menos professores do quadro, cada vez menos professores de carreira, cada vez mais professores contratados, ainda que num quadro de um conjunto de professores menor, o que significa e bem denuncia o tipo de política de recursos humanos que este Governo tem vindo a gerir. Termino com uma pergunta simples e linear. Concurso para 200 de novos psicólogos. Onde, como, em que dia é que podemos contar com a abertura dessas vagas e para onde são essas vagas? Para que escolas em concreto ou para que tipologia de escolas em concreto? E esperemos que a Sra. Ministra não nos venha aqui dizer que isso são as autorizações para a contratação de técnicos do STEIP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu queria lembrar que o Ministério da Educação tem no seu orçamento um peso enorme de recursos humanos, portanto, o orçamento, a parte maior do Ministério da Educação, diz respeito aos recursos humanos. E quando nós raciocinamos sobre a questão das possibilidades de implementar esta ou aquela medida, temos que ter sempre em consideração se existem recursos para o fazer. E, muitas vezes, os comentários e as apreciações que estão contidas nas questões que os senhores deputados aqui trazem, fazem tábua rasa de uma realidade que é, enfim, necessária, é necessário ter em conta. É que o país investe recursos e temos que, ao assumir este ou aquele ponto, verificar se esses recursos existem e se neste momento é possível ou não mobilizá-los. Por mais que seja justo e é que os professores tenham a expectativa de serem integrados na carreira, que os funcionários, os trabalhadores das escolas também tenham a expectativa de serem integrados nas carreiras, o que é necessário também ter em conta é se isso é viável do ponto de vista dos recursos financeiros. Ora, os senhores deputados conhecem a situação em que nós nos encontramos e são os primeiros a exigir do Governo contenção e redução de despesa. Nós não conseguimos fazer uma coisa e fazer a outra e achar que não tem nada a ver uma com a outra. Temos que realmente ter um caminho em que haja um equilíbrio e é precisamente esse caminho que nós aqui pretendemos assumir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está encerrada esta segunda ronda. O Partido Ecologista Verdes não se encontra presente e, portanto, não usa da palavra. Vamos entrar na terceira ronda. Estão inscritos 16 senhores e senhores deputados para fazerem as suas perguntas. Uma vez que a grelha que foi aprovada previa 15 minutos para cada grupo, e já que estamos num dia de particular benevolência, vamos ter 2 minutos por deputado para colocar as suas perguntas, tendo em conta que, e é isso que preside ao espírito desta grelha, o Governo tem exatamente o mesmo tempo dos grupos parlamentares, dos deputados que fazem as perguntas. Portanto, a Sra. Ministra terá exatamente o mesmo tempo que se resultar da soma dos tempos utilizados pelos deputados em cada grupo. Vou conceder a palavra pela ordem que está indicada. O tempo será cronometrado por acumulação. Depois, ao fim desse tempo, o Sr. Ministro responderá e entraremos no segundo bloco com igual modelo. Estando devidamente entendido este modelo de funcionamento, passo a palavra à Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e os senhores secretários de Estado. Sra. Ministra, o assunto que eu hoje trago aqui tem a ver com o financiamento à frequência dos cursos básicos e secundários de música em regime articulado, integrado e supletivo, ministrados pelos estabelecimentos de ensino especializados da música na rede do ensino particular e cooperativo. Acontece que, em agosto, o Ministério da Educação determinou por despacho o condicionamento de apoio de atribuição a estes cursos de música, o que foram intempestivos, foram realmente inesperados e introduziu uma grande instabilidade que afetou de forma extremamente gravosa a organização pedagógica, laboral e financeira das escolas, bem como defraudou as expectativas dos milhares de alunos e famílias. Os jovens confiaram num sistema de ensino que lhes proporcionava a possibilidade de optarem no 5º ano de escolaridade pela frequência dos cursos básicos de música. Porém, este ano acabam por ser excluídos, porque à data do referido despacho, as turmas já estavam constituídas, quer na modalidade de ensino integrado, quer na modalidade de ensino articulado, e não havendo margens para a admissão de novos alunos, parte destas escolas sentem-se realmente coartadas com o facto de responderem à necessidade destes alunos. Por isso as minhas questões são as seguintes. Devem os alunos inscritos no regime do ensino integrado procurar inscrever-se na escola de ensino regular, prescindindo assim da frequência de uma opção curricular que lhes é legalmente facultada pelo quadro sistema educativo? Devem as escolas de ensino regular, nos casos das turmas constituídas, na modalidade de ensino articulado, rejeitar as matrículas e não disporem da possibilidade de ministrarem a componente especializada no plano dos estudos? E para além dos aspectos organizativos, como devem as escolas gerir o descontentamento e a frustração dos alunos e das famílias? Que justificação que uma medida deste tipo apenas tenha dirigido a aplicação ao ensino especializado da música? Senhora Ministra, cortem nas despesas supérfluas, mas invistam na educação da juventude.
Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, a Sra. Ministra não respondeu objetivamente à questão concreta que o deputado Miguel Tiago lhe colocou e, portanto, eu repito. 402 psicólogos existem nas escolas ou existem 402 serviços de psicologia e orientação, muitos sem técnicos? É uma questão objetiva, em que dia, porque no dia 7 de outubro o Sr. Secretário de Estado disse na Assembleia da República para a semana vai ser aberto concurso. Nós já passaram duas semanas e o concurso não abriu, a questão é objetiva. Sobre os atrasos na publicação da ação social escolar, no despacho, e ainda sobre a questão dos abonos de família. Um casal cujo rendimento agregado sejam dois salários mínimos mensais, com um filho ou dois na escola, não tem qualquer tipo de apoio para a aquisição de livros, para transportes ou para alimentação. Isto é grave. É grave porque são rendimentos muito baixos, que são as famílias a comportar este custo e, portanto, é fundamental inverter este caminho. O caminho tem que ser o reforço dos apoios sociais, o alargamento de mais alunos abrangidos pela ação social escolar e nunca o caminho inverso. E, portanto, o PCP vai também exigir da parte do Governo uma resposta efetiva a este problema. Sobre os alunos com necessidades educativas especiais, o número de alunos por turma não está a ser respeitado. Existem casos em que existe mais de um aluno com necessidades educativas especiais por turma. É um atentado à qualidade do ensino destas crianças, é um atentado à dignidade e à escola inclusiva e democrática. E, portanto, importa também o Governo sobre esta matéria cumprir a lei, porque foi o Governo que fez a lei, portanto, tem que a cumprir de facto e não pode haver situações em que exista mais de um aluno com necessidades educativas especiais ou turmas em que o número de alunos por turma ultrapassa o que é permitido no caso da presença do aluno com necessidades educativas especiais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Mota, PS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Ensinaram-me sempre que há dois tipos de pessoas, aquelas que estão do lado do problema ou aquelas que se encontram do lado da solução desse mesmo problema. Há, de facto, e nós encontramos isso na nossa vida parlamentar, encontramos os partidos que se encontram do lado do problema, aqueles que vão tendo responsabilidades governativas e aqueles que nunca têm responsabilidades governativas, nunca terão e nunca quererão sequer ter responsabilidades governativas. Isto para quê? Para refletirmos um conjunto de reformas que foram efetuadas ao longo destes últimos anos da governação do Partido Socialista, que foram fundamentais e são fundamentais para aquilo que é a afirmação da escola pública e que, infelizmente, aqueles que deveriam estar do lado delas, infelizmente, se encontram sempre sistematicamente no sentido contrário. Ainda me lembro daquilo que foi o drama das aulas de substituição. Já toda a gente, ninguém fala sobre isso. Já ninguém reflete sobre isto. E o efeito que teve não só na diminuição do absentismo, como também, de certa forma, naquilo que é a moralização do sistema. Lembro-me daquilo que era o sistemático discurso ou debate sobre o início do ano letivo. Quando se discutia nesta Assembleia da República o início do ano letivo, antes de 2005, era a mobilidade de mais de 120 mil professores. O que se discutia era um concurso de professores que mobilizava, infelizmente, mais de 120 mil professores que estavam sempre de um lado para o outro. Hoje temos estabilidade nessa mesma transição, no essencial, desses mesmos professores. Sabemos daquilo que era a imagem da escola do primeiro ciclo em 2005. Uma escola absolutamente degradada, uma escola que não fazia a inclusão, não dava claramente a igualdade de oportunidades. E dou-lhe o meu exemplo particular. Senhor Deputado. Ouça, dou-lhe o meu exemplo particular. E entre outras atividades, eu era dono, era proprietário, ainda hoje sou, de um centro de estudos. Frequentava o meu centro de estudos. Não é verdade o quê? Mas o que é que não é verdade, Senhor Deputado? A senhora conhecia-me em 2005? Provavelmente nem hoje me conhecia. Em 2005.
Senhor Deputado, até 10. Senhores Deputados.
Há 6 minutos,
Senhor Deputado. Deputado Manuel Mota está no uso da palavra.
Senhor Presidente, eu acho que não falei 6 minutos, mas.
Não, isto é, está a ser acumulado. Eu estou a controlar o tempo, uso o seu tempo.
Muito bem, Sr. Presidente.
Mas atenção,
estava apenas a dizer que em 2005, este exemplo é importante que se ouça. Em 2005 era proprietário de um centro de estudos, tinha cerca de 100 a 150 alunos. Todos eles objetivamente provenientes de famílias com muitos recursos económicos. E porquê? Porque a escola pública não respondia à necessidade de os meninos terem acompanhamento escolar, terem inglês. Ouçam. E digam, ai Jesus, no final. Terem desporto, terem um conjunto de atividades que hoje, a escola pública dá. Hoje a escola pública dá, para além do plano tecnológico, para além da reorganização da rede, com escolas do melhor que há, escolas do século XXI, escolas que permitem aos alunos de todas as classes sociais, usufruírem num conjunto de atividades que são fundamentais depois para todo o seu percurso escolar, que permitiram que haja hoje mais alunos em todo o nosso sistema de ensino, que haja mais alunos, nomeadamente com o aumento dos cursos profissionais, acabarem o sistema de ensino até ao seu 12º e acederem ao ensino superior, e que nos dão hoje rácios em termos internacionais muito próximos daquilo que é a média da União Europeia.
Muito obrigado,
esta é a discussão que nós temos que ter, com a ideia consciente de que o bolo para a educação são 7 mil milhões de euros.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado pelas expectativas que criaram sobre a minha intervenção. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra da Educação, num país que está estupefacto e revoltado com a irresponsabilidade governativa do Partido Socialista, os portugueses procuram voltar-se para aquilo em que sempre acreditaram. E nós acreditamos que todos... Sempre acreditamos que a única verdadeira riqueza que tínhamos e continuamos a ter somos nós próprios, os portugueses. Daí a importância que todos damos à educação como fator decisivo para o desenvolvimento de Portugal. A educação é um setor onde não temos o direito de falhar. Mas, Vossas Excelências, o governo socialista do digo mas não penso, do prometo mas não cumpro, do afirmo hoje para negar amanhã, até nesta matéria tem tentado aniquilar as expectativas e as esperanças dos portugueses. E essa é a derradeira malfeitoria feita a Portugal. Vossas Excelências conseguiram uma proeza inédita, desmotivar toda a comunidade educativa. E não há botão suficiente capaz de esconder esta realidade. Vejamos, os professores foram desautorizados, desconsiderados. Muitos, com largos anos de experiência, preferiram sair da escola. Aos alunos foi-lhes retirado o direito, pois é de um direito que se trata a uma escola exigente, credível, escrutinável, onde o mérito fosse premiado. Ao pessoal não docente, diz-lhe que são em número suficiente quando numa escola com menos de 48 alunos não se colocam funcionários. À comunidade local, entregaram-lhes os problemas que são incapazes de resolver. Aos pais encarregados de educação, como grande esquerda democrática, anunciaram-lhes o Estado Social, ao mesmo tempo que lhe sobem os impostos, cortam nas deduções com despesas de educação e retiram os abonos. Senhora Ministra, tenho três questões muito concretas. O Ministério da Educação tem conhecimento das críticas dos órgãos de gestão das escolas e das autarquias que acusam o parque escolar de um despesismo inusitado na atual conjuntura? No atual cenário da austeridade económica, a Sra. Ministra considera importante a manutenção das equipas de apoio às escolas que ainda no ano transato, por exemplo na DREN, aumentaram de 14 para 16? Última questão. Por despacho de 19 de abril deste ano, a Direção Regional de Educação do Norte criou mais uma equipa multidisciplinar designada por Gabinete de Apoio Técnico e nomeou mais um diretor de serviço. Passaram a contar com 3 equipas multidisciplinares, equipas Novas Oportunidades, equipa de gestão do pessoal e o já mencionado Gabinete de Apoio Técnico.
Sr. Deputado, já ultrapassou o seu tempo. Sr. Deputado Michel Seifert, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Esta audição transformou-se, a dada altura, numa audição um bocado... devo dizer honestamente, um bocado confrangedora. A senhora Ministra não conseguiu nem consegue responder a boa parte das perguntas que aqui são feitas e muitas vezes desconhece os próprios documentos que sustentam as nossas perguntas, são os documentos que vêm do Governo. É absolutamente inacreditável que a senhora Ministra negue que no documento que nós temos do Orçamento de Estado se diz categoricamente que serão eliminados as... a área de projeto e o estudo acompanhado está lá, categoricamente. Se isso, afinal, não vai acontecer, não percebemos qual é a posição do Ministro das Finanças e da Senhora Ministra da Educação em termos de comunicação. E depois, por outro lado, temos aqui intervenções do deputado Manuel Mota, igualmente confrangedoras. De facto, há dois tipos de pessoas, me ensinaram os meus pais, os que estão do lado do problema e da solução, mas não me avisaram para os Manuel Mota da vida, que são os que estão sempre do lado do governo, independentemente do governo estar do lado do problema da solução. E, francamente, Senhora Ministra, há aqui muitas e demasiadas matérias em que o problema está do lado do governo. E a Senhora Ministra, eu vou voltar a isto, e falei disto na última audiência, no debate, na interpelação que o CDS fez ao Governo, em relação às metas de aprendizagem. A Senhora Ministra apresentou aqui e voltou a falar desse documento, até como um documento de reforma ao currículo, sendo que lá está categoricamente escrito que não tem nenhuma função curricular, porque o próprio programa é o que vale. E depois, na verdade, lemos os documentos das metas de aprendizagem e encontramos lá nada mais do que uma súmula dos programas, e dá a ideia, era uma pergunta que eu deixava, que a Senhora Ministra acha que os professores não leem o programa. Precisam de um resumo executivo do programa para saberem o que é que têm que fazer. É que se ao menos lá dissesse, Senhora Ministra, que se determinadas metas não forem cumpridas, o aluno não transita de ano, ou tem que ter um suficiente, ou tem que ter um satisfaz, ou tem que ter um 4, ou um 3, ou um 2, nós compreenderíamos a utilidade. Mas aquela ferramenta, assim como está, o elencar do que as pessoas têm que saber no final do ano, os professores sabem, está no programa. Se as pessoas não dão o programa, os alunos não sabem. Se as pessoas dão o programa, os alunos sabem, mas depois vamos avaliar o que é que eles têm que saber. E essa é uma questão, portanto, qual é a utilidade daquele documento da maneira que está? E a outra questão, Senhora Ministra, em relação ao programa 2015, vou terminar, Senhor Presidente, que aqui deixou também e que aqui aflorou também, é, nós vemos lá o número do sucesso, quer subi-lo 4%, parece-me bem, mas não acharia 5% mais ambicioso, ou 3% mais conservador, porventura. E já agora, porque é que 4% em todas as escolas, em todo o país, em todas as disciplinas? O que é que sustenta esse programa? Quais os estudos e quanto é que custou fazê-lo já agora? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Raquel Coelho, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permite-me, na pessoa da Sra. Ministra, cumprimentar todos os presentes. Senhora Ministra, de facto eu tenho por princípio dar o benefício da dúvida até provas em contrário. Mas as provas estão de tal forma evidentes e incontornáveis que permite-me, eu não quero dizer contrariar Vossa Excelência, mas confrontá-la com o seguinte. Isso não quero, mas confrontar com o seguinte. Vossa Excelência acabou por nos dizer que o Orçamento de Estado terá que ser convergente com a imperiosa necessidade de contenção orçamental, de rigor e da necessidade de darmos uma nota de credibilidade externa e interna. Mas, Senhora Ministra, como podemos acreditar num governo que segue o lema "olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço"? É nota pública que o nosso governo, incluindo o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, vai gastar mais de 500% em gastos de publicidade. Vai investir milhões em seminários e atividades que poderiam ser canalizadas para investimento na educação. De facto, como consideraremos ousadia de, em 2009, se ter aumentado os salários que, na realidade, cobrem apenas os gastos referentes a 2008? Mas, Senhora Ministra, isto era apenas para nos posicionarmos, porque as minhas perguntas são muito concretas e arrastam-se desde janeiro deste ano, quando tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro da Educação e do Ensino Superior relativamente à publicação de uma portaria que tem a ver com a formação dos professores na área das TIC. O assunto foi sendo tratado em diversas audiências com o Sr. Ministro do Ensino Superior, que no final do ano, em julho, nos comunicou, depois de várias insistências, que o assunto estaria no Ministério de Vossa Excelência. Dirigimos uma pergunta ao Ministério de Vossa Excelência, que nos disse que o assunto iria ser resolvido. A portaria, Sra. Ministra, saiu em setembro do ano passado. As universidades esperam pela regulamentação dessa portaria para abrir formação em diferentes áreas, nomeadamente na área das TIC. A Agência da Acreditação e Avaliação tem vindo a prorrogar o prazo sucessivamente, que está agora fixado em 15 de dezembro, para a apresentação de novas propostas. As universidades têm muitos candidatos, há muita procura na formação e é imprescindível que esta portaria saia atempadamente para que as universidades possam organizar todos os processos, através dos conselhos pedagógicos, científicos, etc., para poderem enviar para a agência até 15 de dezembro. Já vamos no segundo ano letivo e o processo arrasta-se, Sra. Ministra. A senhora bem pode confiar nos professores e nos diretores das escolas. O mesmo não poderemos dizer, eles não poderão dizer, do Ministério da Educação. Porque protela, protela, protela e não responde, não faz, não dá resposta. E eu insisto, Sra. Ministra, para quando a publicação da portaria que regulamenta a formação de professores na área das TIC? Estamos em novembro, deputada, em breve dezembro. Sra. Ministra, uma outra pergunta, questão muito concreta.
A deputada já ultrapassou.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Já passou o dobro do seu tempo. Sra. Deputada Nadraque tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando ser muito breve, bom, nesta audição ficará certamente muita coisa por responder, como é certo, e muita coisa por discutir, mas estou certa que teremos a oportunidade de o fazer quando tivermos aqui a audição relativa ao Orçamento de Estado, que será, enfim, determinante para o nosso debate político do futuro. E provavelmente nessa altura teremos a oportunidade de discutir com o Sr. Deputado Manuel Mota a parque escolar e as criações das empresas públicas e, portanto, processos de desorçamentação da dívida pública direta. Será certamente uma discussão bastante interessante, mas eu queria fazer duas ou três perguntas muito breves. Foi generalizado este ano o novo programa curricular para a matemática do ensino básico e ele está a ser avaliado e monitorizado por uma equipa que terá o relatório final no final deste próximo ano letivo, início do ano letivo 2011. Ao que sabemos, houve um relatório intercalar que foi entregue ao Ministério da Educação. O Bloco de Esquerda há várias semanas que pediu ao Ministério da Educação que fizesse chegar esse relatório intercalar. Estamos a falar da matemática, um dos aspectos nucleares das nossas fraquezas em matéria de sistema educativo. Queria pedir à Sra. Ministra que o fizesse chegar, por favor, ao Bloco de Esquerda. Segunda questão, saber se em 2011, para os professores dos quadros, está equacionado um concurso de mobilidade. Ou seja, não de integração de professores nos quadros, mas de mobilidade para professores dos quadros, nomeadamente os chamados professores titulares, que no anterior concurso não tiveram acesso a essa mesma mobilidade. Terceira e última questão. Se a Sra. Ministra considerou alguma hipótese de fazer a integração e a vinculação dos professores contratados sem que essa vinculação tenha necessariamente impactos orçamentais avultados, ou seja, se é possível encontrar um mecanismo de integração dos professores contratados com algum processo de congelamento do reposicionamento das suas colocações nos diferentes escalões da carreira, ou seja, caminhar para que no futuro estes professores estejam desde já integrados e depois possam vir a ter uma revalorização salarial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar este primeiro bloco, Sr. Deputado Manuel Melo, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Eu fico normalmente muito, muito admirada com a forma como se discutem aqui os problemas de educação, porque parece que qualquer medida é muito fácil e que todas as medidas tomadas até hoje, eu não me estou a referir só aos 5 últimos anos, estou-me a referir desde que existe em Portugal uma escola democrática, todas essas medidas não serviram absolutamente para nada. É uma coisa complicada, porque se há área em que todos precisamos de estar atentos e de seguir e de perceber que fomos capazes em 30 e poucos anos de construir uma escola pública como hoje temos, significa que houve muito trabalho de todas as pessoas. E eu acho que menorizar esse processo e aquilo que já atingimos é de uma politicamente do mais difícil e do mais pessimista e do mais predador que se pode fazer em relação àquilo que conseguimos. Mas eu queria voltar a um aspecto fundamental, que é o cerne da escola pública, que é a qualidade das aprendizagens. Parece que é uma coisa facílima de se conseguir, se ouvirmos estes deputados que aqui falaram, mas essa é a questão essencial que nós temos que resolver. Há muitos problemas corporativos, há muitos problemas de outro género, mas o essencial é que todos eles têm que ser resolvidos com o sentido essencial de promover a qualidade das aprendizagens. Todos nós somos peritos em educação, pelo menos na forma como eu aqui vejo examinar dois projetos como as metas de aprendizagem e o programa 2015, mas eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra se esses dois projetos que já estão, qual é o papel que irão ter no desenvolvimento de uma alteração uma adaptação dos currículos do ensino básico e secundário. Quer dizer, começamos por aí, até onde devemos ir? A questão do que se ensina hoje, como se ensina e para quê, é essencial na escola pública, inclusive e num Estado democrático. Eu gostaria que a Sra. Ministra, se tiver tempo, nos pudesse dizer alguma coisa sobre isso. Obrigada.
Muito obrigado. Tivemos 21 minutos em vez dos 15 previstos, enfim, com alguma gestão relativamente rigorosa do tempo. Peço desculpa por ter tirado a palavra a alguns deputados, mas temos que ser minimamente rigorosos nesta matéria. Sra. Deputada, a Sra. Ministra, no passado, um dia será deputada, tem 20 minutos para responder estas perguntas. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelas questões que aqui colocaram. Vou começar por responder à Sra. Deputada Margarida Almeida, que colocou questões referentes ao ensino articulado da música. Como sabem, a música é uma área de formação em que o Ministério investe e investiu muitíssimo nos últimos anos. Nós temos neste momento 30 mil crianças e jovens a estudar música, temos tido a oportunidade de verificar os efeitos desse esforço e desse investimento e os efeitos de uma política de verdadeira articulação em rede que permitiu que as escolas especializadas de música pudessem articular-se com as escolas e poder haver um trabalho conjunto que levou a que mais alunos e mais crianças e mais jovens possam beneficiar da aprendizagem da música e da interpretação de peças com a utilização de instrumentos e também com o concurso das autarquias que têm investido muito também neste campo. Em relação às questões que se colocaram no início do ano letivo, como em relação a muitas das outras questões que os senhores deputados aqui trouxeram, a resposta é a seguinte. Nós temos que ter, e já temos vindo a ter, no quadro do PEC, uma política de contenção orçamental. O que acontece é que, neste como noutros domínios, os projetos têm um desenvolvimento que chega a ser um desenvolvimento exponencial. É verdade que é importante que as crianças continuem a estudar música, que haja abertura de possibilidade de inscrição no ensino articulado de novas crianças, mas nós não podemos, sem recursos adequados, abrir indefinidamente mais e mais e mais. Temos que verificar se é possível realmente corresponder à procura. Satisfazemos-nos muito com o facto de haver uma procura crescente, mas temos que fazer contas. E foi isso que nós fizemos. Nós, na impossibilidade de aumentar exponencialmente os recursos para esta área, como para outras áreas, o que nós optámos por assegurar àqueles que estão inscritos neste ensino articulado a prossecução dos estudos, para que não houvesse a necessidade de mudanças de escola ou de reconversão a meio de um percurso, mas não abrimos, como noutros anos, a possibilidade de novos alunos se inscreverem neste modelo. Acontece que isto foi uma medida tomada este ano, é uma medida, como disse, de contenção, em que nós temos que perceber que o ensino articulado exige uma elevadíssima comparticipação do Estado. Não quer dizer que não continue a haver escolas de música, continuam a abrir inscrições. A nossa comparticipação é que teve que ser redimensionada para que possamos garantir a todos aqueles que já estão inscritos a prossecução de estudos e verificar em que medida é que é possível ir abrindo inscrições para aqueles que, naturalmente, nós gostaríamos que viessem também a beneficiar desse ensino articulado de música. Nós, em relação a outros comentários, a outras perguntas e outros comentários dos senhores deputados, eu permito-me fazer também um pequeno comentário. É que, na maior parte das questões, os senhores deputados, ao questionarem e ao exigir, enfim, de levantarem questões referentes à necessidade de se ir mais longe, o vosso comentário ou a vossa questão traz sempre consigo mais a questão da despesa. Despesas, despesa, despesa. Por outro lado, na verdade, nós temos uma visão de que houve um acréscimo de oferta do Serviço Público de Educação, que não é só nossa essa visão, é a visão que tem sido referida, essa forma de análise e os balanços em relação à oferta do Serviço Público de Educação, tem sido referida por estudos nacionais e estudos internacionais que referem que o ensino português tem recebido, de facto, um acréscimo de apoio da parte do Estado muito substantivo e que esse acréscimo se traduz em resultados. Em relação às várias questões referentes à ação social escolar e às necessidades educativas especiais, eu passo a palavra aos senhores deputados e, no final, se ainda houver um... Aos senhores, poderão... Talvez, como disse o senhor Presidente, algum dia poderão vir assim.
Duvido. Senhor Secretário de Estado, tem a palavra.
No que respeita à ação social escolar, duas notas. A primeira nota é a seguinte. Entre 2005 e 2010, o número de beneficiários da ação social escolar aumentou. Passou de 200 mil para 500 mil. Esta é uma nota que corresponde a um facto e é uma evidência. A segunda nota. Dizer que com a aplicação da condição de recursos vamos ter um decréscimo no número de beneficiários, numa altura em que decorre ainda o processo de apresentação de prova, e esse processo vai decorrer até ao final deste ano, não é? Fazer essa afirmação da diminuição de beneficiários nesta fase, numa fase em que está em curso a prova, corresponde a um registro de mera especulação. E não vale a pena, nesta fase, alimentar especulações. Quanto à transferência de competências para as autarquias, três notas. A primeira, não haverá transferência de verbas do Ministério da Educação para as autarquias no que respeita a encerramentos de escolas realizados na última legislatura. Ponto 2, foram encontradas as verbas no que respeita à compensação pelo alargamento do número de beneficiários com a entrada em vigor do Decreto-Lei 55/2009. Eu lembro que a competência do primeiro ciclo é uma competência das autarquias. Não há uma dívida nesta matéria. Aquilo que há é um pedido de compensação das autarquias ao Ministério da Educação. Portanto, não vale a pena continuarmos a falar em dívidas. Essa competência é dos municípios. Essa competência é dos municípios. O decreto-lei saiu a meio do ano ativo e aquilo que foi pedido ao Ministério da Educação foi uma compensação pelo alargamento do número de beneficiários. E o Ministério da Educação tem vindo a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios no sentido de encontrar o valor e transferir esse valor. É uma compensação, não é uma dívida. No que respeita à componente de apoio à família, eu devo dizer que não trato estas questões, o Ministério da Educação não trata estas questões pelos jornais, trata-as em sede própria. E, portanto, eu não confirmo a verba dos 25 milhões, confirmo que há um atraso na transferência da verba do apoio à família para a educação pré-escolar. Depois, a formação e certificação de competências em tecnologias da informação e da comunicação. A senhora deputada falou daquilo que é o nível 3 da formação avançada em TIC, corresponde a uma preocupação do Ministério da Educação, mas lembro que o sistema criado em setembro, como a senhora deputada bem lembra, é um sistema sequencial, modular e disciplinarmente orientado. É um sistema sequencial com três níveis. Neste momento, os professores estão a fazer formação disciplinarmente orientada de nível 2. A formação de nível 3, a formação avançada com as universidades, será regulamentada para breve. A nossa preocupação é que os professores obtenham certificação em nível 1 e nível 2, não é? E, portanto, o ponto de situação é esse. Depois, deixem-me dizer que há aqui uma constante negação das políticas públicas e das políticas em matéria de educação. uma boa parte dos deputados estão em negação desde 2005. Eu gostaria de deixar aqui quatro ou cinco indicadores. Mais 243 mil alunos e formandos no sistema educativo e formativo, cerca de 100 mil jovens no sistema educativo, mais 50 mil no ensino secundário, mais de 1 milhão de adultos inscritos no programa Novas Oportunidades. Uma taxa de retenção que foi reduzida em cerca de 50% e um decréscimo de 8% na taxa de abandono precoce. Hoje, abandonam na faixa dos 18 aos 24 anos cerca de 70 mil jovens. Estes são indicadores, são factos e correspondem a resultados da política educativa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no sentido de esclarecer mais algumas questões que tiveram a amabilidade de nos colocar, vamos começar por algumas questões genéricas e depois algumas questões em particular. As questões genéricas, que não são de sumenos importância, provavelmente são as de maior importância, têm a ver com a sustentabilidade de prestação do serviço público de educação. E a sustentabilidade só é garantida se nós efetivamente nos comprometermos, gizarmos e implementarmos medidas que sejam sustentáveis a médio e a longo prazo. Não é pela alocação de recursos em cima de recursos que nós efetivamente conseguiremos atingir uma melhoria da qualidade dos resultados e da prestação do serviço educativo, e muito menos será por essa via que nós vamos conseguir sustentar a prestação do serviço público de educação. Porque para alguns os recursos são quase como os afetos, nunca chegam. Não é esse o posicionamento do Governo, o Governo não está aliado da realidade e, portanto, é exatamente por esse motivo que giza e operacionaliza políticas que sejam sustentáveis e que permitam prestar um cada vez melhor serviço público de educação. Foram colocadas algumas questões, agora em concreto, que passamos a esclarecer. A primeira questão foi sobre a mudança na educação especial. Efetivamente, a mudança existe na educação especial. E é uma mudança para melhor, senhoras e senhores deputados. É uma mudança mais sustentada, é uma mudança com mais recursos humanos, é uma mudança com mais recursos materiais e é uma mudança com mais recursos que permitam a manutenção e a sustentabilidade e a satisfação das necessidades efetivas das crianças com necessidades educativas especiais e das respectivas famílias. E às vezes tende-se a fazer considerações que não sejam baseadas na realidade. Então, mas a realidade é esta, senhoras e senhores deputados. Quanto à percentagem de alunos em escolaridade obrigatória identificadas com necessidades educativas no ano de 2009, e para termos essa referência, dados não são do Ministério da Educação, são dados da Agência Europeia. Portugal integra-se no mesmo grupo de Irlanda, de Holanda, de França, de Espanha, de Eslovénia, de Dinamarca, de Áustria. Não nos parece que seja uma posição que corresponda a um desfasamento relativamente àquilo que é a orientação global. Quanto à percentagem de alunos com necessidades educativas especiais em os chamados contextos segregados, portanto, que são acompanhadas em instituições privadas de educação especial, nós estamos até 1% no mesmo grupo da Noruega, de Itália, de Irlanda, da Grécia, de Espanha, da Eslovénia, etc. E isso é um número que nos honra, naturalmente, porque é o claro indício da integração, da inclusão destas crianças com necessidades educativas especiais nas nossas escolas da rede pública de educação. E estes são os factos, estes são os números. Quanto a uma outra questão que foi colocada sobre o destacamento por condições específicas dos docentes das regiões autónomas, e eu agradeço ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, já não está connosco nesta sala, mas agradeço o facto dele ter reconhecido que efetivamente este problema que havia sido identificado foi resolvido, completamente resolvido pelo Ministério da Educação. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues referiu esta matéria. O que nós temos a dizer sobre isso é que efetivamente a legislação não permite que os docentes das regiões autónomas da Madeira e dos Açores sejam abrangidos pelo destacamento de condições ou por condições específicas. Como sabem, os docentes das regiões autónomas têm um estatuto da carreira próprio, Mas poderíamos dizer a esse propósito que o Ministério da Educação veria com bons olhos a eventualidade de uma convergência dos estatutos da carreira docente, dos docentes do continente e dos docentes das regiões autónomas. Provavelmente não de uma forma cirúrgica, mas de uma forma abrangente, consubstanciada, consolidada e que permita avanços claros nesta matéria. Quanto à questão que também foi colocada sobre os concursos e a necessidade de docentes nas nossas escolas. Efetivamente, as nossas escolas estão com as suas necessidades perenes completamente satisfeitas. O que acontece, senhoras e senhores deputados, e é bom que fique de uma vez por todas esclarecido isto, é que nas nossas mais de 8 mil escolas, no quadro do nosso sistema educativo, todos os dias surgem necessidades de substituição de docentes pelos mais variados motivos. Não tem nada a ver com o concurso. Senhoras e senhores deputados, o Ministério da Educação assume com orgulho que efetivamente teve a capacidade, a competência para, apesar de alguns obstáculos criados, levar a cabo um concurso nacional de colocação de docentes, mais uma vez, este ano. O que acontece, senhoras e senhores deputados, é que pelos mais variados motivos, como aumento de turmas, substituição por doença, substituição por gravidez de risco, substituição por maternidade, paternidade, todos os dias são identificadas necessidades nas escolas. E o que ocorre são duas vias de colocação destes docentes, ou através da bolsa de recrutamento das escolas, portanto as escolas manifestam essas necessidades e a Direção-Geral de Recursos Humanos da Educação, em função dos docentes de que dispõem para cada um destes recrutamentos, coloca os docentes, ou então, por contratação de escola, acontece que as próprias escolas identificam os docentes de que carecem e contratam esses mesmos docentes. É importante ter-se em consideração que é a lei da oferta e da procura que funciona ao nível da contratação por escola, quer dizer, há algumas manifestações de necessidades de docentes por parte das escolas que não são satisfeitas pura e simplesmente porque não há docentes interessados nesses mesmos horários. E, portanto, relativamente a essa matéria, como compreendem, não é uma questão de ineficácia ou de ineficiência dos serviços centrais do Ministério da Educação ou das próprias escolas, é uma questão de não ser possível encontrar profissionais que estejam interessados nesses mesmos horários. Quanto à questão que foi colocada sobre os psicólogos, bem, de facto esta é uma matéria recorrente e de alguma forma enalteço a capacidade de mobilização corporativa da parte dos psicólogos, porque isto já é uma questão nacional completamente transversal, porque não os enfermeiros e os dentistas também seriam necessários, com toda a certeza. Senhoras e senhores deputados, relativamente a esta matéria, eu lamento, de facto, nós não termos dados que corroborem algumas acusações que foram aqui assim feitas a propósito deste assunto. O que nós temos a dizer sobre isto é que, efetivamente, durante a próxima semana, e é um reiterar, como parece que não passou a mensagem, relativamente a algum dos senhores e das senhoras deputadas, esta matéria, se a senhora deputada tiver a amabilidade de me ouvir, ficará com toda a certeza esclarecida de uma vez por todas. Esta matéria depende do Ministério da Educação e depende do Ministério das Finanças. Senhora deputada, depende do Ministério da Educação e do Ministério das Finanças. E efetivamente o que acontece é que o Ministério das Finanças autorizou a contratação destes profissionais, cerca de 200, que na próxima semana começarão as escolas a ser informadas por parte das respectivas direções regionais, no sentido de desencadearem os procedimentos de contratação destes profissionais e, portanto, depois desses profissionais contratados, nós teremos mais de 800 psicólogos no quadro do nosso sistema educativo e, repito, em contexto escolar. Não é em contexto lunar, é em contexto escolar, efetivamente, senhoras e senhores deputados. Finalmente, não, senhora deputada, é que o Ministério da Educação faz contas. O Ministério da Educação procura mobilizar os melhores recursos para satisfazer as necessidades do nosso sistema educativo, tendo em consideração, efetivamente, as finanças públicas e os recursos financeiros que podem ser alocados para esta matéria. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, não sei se ainda quer usar a palavra, ainda tem dois preciosos minutos. Prescinde. Nesse caso, passamos para o segundo bloco desta terceira e última ronda. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Ferreira Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, deputados, deputadas e deputados. Esta audição está a ser interessante e proveitosa, porque acabamos de perceber que no Ministério que temos um ambiente de grande carência afetiva e que até já começam a candidatar-se a trocar de posição com os deputados, o que muitos de nós vemos que, com bons olhos, que aconteça muito em breve. E portanto queria felicitar essa abertura da parte da liderança do Ministério. E queria utilizar o meu pequeno tempo para desviar a atenção para um outro aspecto que me parece também importante. A Sra. Ministra disse há bocadinho, que ou fez a pergunta retórica, sobre se o sistema educativo estaria a melhorar. E disse que os portugueses conhecem a resposta. De facto, os portugueses conhecem a resposta e leem a resposta periodicamente em dois momentos especiais. Um, quando vêm os resultados do PISA, de comparação internacional, e outro, quando aparecem os famosos rankings das escolas. Que são dois momentos importantes, porque são os únicos em que se refere à qualidade das aprendizagens, melhor ou pior, e todo o discurso aqui hoje não se referiu à qualidade das aprendizagens observada, referiu-se à qualidade das aprendizagens que retoricamente é projetada, é esperada, e em relação aos resultados dos rankings recentemente publicados, mais uma vez, pela nossa imprensa, com base nos dados disponibilizados pelo Ministério, eu gostava de ouvir a posição da Sra. Ministra, porque me parece angustiante que continuemos, ano após ano, a ver as escolas públicas a descer no seu posicionamento, qualquer que seja a forma como os dados são tratados, e parece-me também angustiante que o Ministério não faça um esforço por fornecer outro tipo de dados que permitam uma avaliação mais integrada e mais justa para as escolas. Lembrando, seguramente, que o Ministério e que a Sra. Ministra não é só Ministra da Escola Pública, como hoje aqui se manteve permanentemente, mas é Ministra da Educação dos portugueses. E, portanto, deveriam, creio, ser capazes de fornecer dados mais justos para os professores e mais justos para os portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Bem, de facto, isto é curioso. Primeiro, o Governo rebenta, os sucessivos governos, aliás, rebentam com as finanças públicas em prol dos interesses dos grandes grupos económicos e depois usam o facto das finanças públicas estarem completamente de rastro para rebentar com o que falta, neste caso, a escola pública. Senhora Ministra, deixe-me dizer-lhe que se está a funcionar na colocação de professores, como nos diz o Sr. Secretário de Estado, apenas a lei da oferta e da procura, portanto a lei do mercado, entendamos-nos, é porque o Governo não está a cumprir o seu papel. Porque se é o Governo que controla, nomeadamente através da articulação com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, a formação de professores, e se é o mesmo Governo que controla a colocação, e se apenas está a funcionar a lei do mercado, então é porque alguma coisa está, de facto, a falhar nas obrigações do Governo. A Sra. Ministra não me respondeu às duas perguntas que lhe coloquei há pouco, eram bastante simples. Porque é que estão a ser utilizados professores das escolas, ao invés de oferta de escola para novas contratações, para suprir necessidades, ainda que temporárias, das escolas, mas de longa duração? Porque é que estão a ser colocados professores no ensino especial que não têm especialização nessa matéria através da oferta de escola, tendo em conta que a dimensão do quadro não se ajusta às necessidades? E permita-me utilizar um último minuto que disponho, Sr. Presidente, para deixar algumas notas que evidenciam bem a falsidade dos argumentos que o Governo aqui nos trouxe. O Governo acabou de nos dizer aqui que Portugal está, em termos de necessidades de educação, necessidades especiais de educação, no mesmo plano da Noruega e da Finlândia e de uns poucos outros países que aqui nos disse, Irlanda, etc. O Sr. Secretário de Estado acabou de provar a falência do 3-2008, porque esquece precisamente que em Portugal existe uma taxa de incidência de deficiências bastante maior do que na média dos países da União Europeia e uma taxa, sim, é 1 milhão de portugueses com deficiência, Sr. Secretário de Estado, 10% da população, e ignora uma coisa ainda mais grave, é que em Portugal a taxa de incidência de pobreza afeta 2 milhões da população. E se fizermos a comparação com esses países, Sr. Secretário de Estado, então rapidamente nos apercebemos que aquilo que o Governo está aqui a dizer é que o ensino especial é estritamente para os deficientes e acabou-se os conceitos de Salamanca, acabaram-se os conceitos das necessidades educativas especiais. Termino ainda, Sr. Presidente, dizendo que todos os números, sem exceção, que aqui nos apresentaram para justificar os sucessos deste Ministério, foram, no âmbito do sucesso escolar, como nós sabemos, obtidos através de um branqueamento brutal das estatísticas, e o do crescimento do ensino através das novas oportunidades. Foi conseguido, como todas as pessoas sabem, através de um desvio objetivo dos estudantes do ensino profissional para o ensino profissional nas novas oportunidades. Um que não contava no âmbito do seu Ministério e outro que conta. Bela atrapalhada, tenta enganar os deputados com uma chapelada estatística tão simples e tão elementar que merece, sinceramente, um veemente repúdio.
Senhora Deputada Vânia dos Sousa, do PSC, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, caros colegas deputados e deputadas, se a área onde temos o dever de investir o dinheiro dos contribuintes portugueses é na educação. Isto é uma frase da Sra. Ministra Isabel Alçada. Eu diria que se tivermos em conta que temos pela frente o desafio do alargamento da escola obrigatória, a reforma curricular, o desafio, de, como já foi falado aqui hoje, do combate do insucesso e abandono escolar e, simultaneamente, pensarmos que o Orçamento de Estado corta severamente nas deduções fiscais que as famílias podem fazer com despesas de educação e ainda quer cortar nos abonos de família ordinários e extraordinários, então o que este Governo, afinal, está a dizer aos portugueses é que não tenham filhos e os que tiverem não os mandem para a escola e, claramente e obviamente, o sentimento é de preocupação. E já foi falado também da falta de investimento naquilo que é essencial. Falou-se aqui nas metas de aprendizagem, na qualidade das aprendizagens e, claramente, Senhora Ministra, se por um lado diz-nos que nós usamos o argumento das despesas e do seu lado fala na redução de despesas, por outro lado, o Governo é que nos aponta aqui metas para cumprir e, nomeadamente, as metas de redução do insucesso e abandono escolar. E, claramente, não podemos fazer as duas coisas, porque, como disse bem uma vez a Senhora Ministra, quando fazemos duas coisas, pode nenhuma correr bem. E aqui nós sabemos que são medidas que têm impacto orçamental, que, obviamente, aquilo que falta no nosso sistema de ensino é a questão dos recursos. Já se falou do apoio às escolas, dos técnicos, dos psicólogos, da situação dos psicólogos. Aliás, o colega deputado Emito falou nas equipas multidisciplinares, porque foi uma proposta do PSD que apresentámos quando discutimos a proposta do Estatuto do Aluno e que não aceitaram. E por isso é incorreto estar a falar nesta questão das equipas multidisciplinares que foi proposta desta bancada. Duas questões muito concretas e rapidamente, porque sei que já ultrapassei o meu tempo, na questão das metas da aprendizagem. Eu julgo que mais do que a questão do que a colega deputada do Partido Socialista colocou, eu pediria era que a Sra. Ministra dissesse como alcançar essas metas. Porque não basta pedir esforço às escolas, aos pais e às autarquias, porque se calhar para alguma gralha ou esquecimento no documento ficou de explicar o que vai fazer o Ministério da Educação e para que possamos realmente perceber que investimento efetivo na educação será feito para atingir essas metas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Brata, do PSD.
Sr. Presidente, são dois minutos. Se não houver objeção da sua parte, a Sra. Deputada Raquel faria 15 segundos e eu continuaria, se não houver objeção da sua parte.
Dois minutos divididos e bem rateados entre os dois. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, serei mesmo telegráfica. A minha questão não se prende de todo com investimentos financeiros, mas apenas procedimentais, à semelhança da questão anterior, que é a publicação da portaria que se refere ao Decreto-Lei 220. Tem a ver com duas escolas em Ponte Lima, a Escola Básica de Vitorino de Piens e a Escola de Freixo. Estas escolas não têm o processo de instalação de fibra ótica concluída porque, simplesmente, e após diligências da Câmara Municipal para que instalasse um bastidor para receber estes equipamentos, desde o início do ano letivo está considerada como encerrada. As duas, Freixo e Vitorino de Piens. Isto são pedidos concretos que a escola nos dirige, não tem o processo concluído porque estão dadas como encerradas. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Prata, para terminar o tempo.
Muito rapidamente, senhor, muito obrigado, Sr. Presidente, em primeiro lugar. Muito rapidamente, só questionar, porque não ficou ainda definitivamente assente qual é a resposta do Governo. Vai ou não haver, Sra. Ministra, uma resposta afirmativa em relação àquilo que foi aprovado nesta Assembleia da República em relação à vinculação de pessoas contratadas com 10, 15 ou mais anos de serviço? Porque há possibilidade, do ponto de vista legal, como a Sra. Deputada de Estado e a Sra. Ministra saberão, de poder lançar o concurso e estando a progressão da carreira congelada, obviamente isso não vai onerar. Portanto, há esta possibilidade e eu queria saber se vai ou não haver. Ou então, Sra. Ministra, assuma aqui claramente, politicamente, as responsabilidades é que não vão fazer rigorosamente nada em relação a este assunto que foi votado nesta Assembleia da República, por sinal, com um projeto de resolução também apresentado pelo próprio Partido Socialista. Segunda questão, as progressões e o reposicionamento na carreira até dezembro de 2010 estão ou não estão garantidas face àquilo que temos ouvido? Terceira e última questão para completar os 15 segundos. A ZAIEC, as atividades de enriquecimento curricular, temos notado no nosso grupo parlamentar que chegam muitas queixas, esta é uma questão de natureza mais pedagógica, temos notado que chegam muitas queixas de professores do primeiro ciclo mencionando que estão a interpolar as atividades de enriquecimento curricular no horário curricular das atividades letivas. Queria saber se o Ministério está a pensar ou não fazer alguma coisa em relação a esta questão. Face ao quadro legal em vigor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, voltando a alguns temas da primeira ronda e da segunda, matérias que não foram respondidas, eu começava por colocar esta questão do concurso dos professores e perguntar, Sra. Ministra, se é verdade ou não que a abertura deste concurso para vinculação poderá não ter obrigatoriamente implicação nas despesas orçamentais, uma vez que o reposicionamento poderá ficar congelado. E assim se faria justiça a estes professores contratados com mais de 10 anos de serviço, sem despesa orçamental. A segunda questão, Sra. Ministra, aconselhava a ler o relatório do orçamento na área da educação. Quando a Sra. Ministra diz que não vai eliminar o estudo acompanhado, o quadro terceiro do PIDAC das medidas da educação fala precisamente na eliminação da área de projeto e do estudo acompanhado. Nós o que defendemos, como sabe, Sra. Ministra, o CDS, é que sejam eliminadas estas áreas, mas que isso possa servir para reforçar o ensino do português e da matemática, isto é, que esta medida do Ministério da Educação não seja apenas para poupar nos salários dos professores. A terceira questão, Sra. Ministra, é a retirada do complemento da Bonde Família às famílias do primeiro e do segundo escalões, se foi consultada pelo Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria e se concordou com esta medida. E, finalmente, Sra. Ministra, nos cortes do orçamento do Ministério, um dos maiores cortes está relacionado com o ensino, os apoios às escolas privadas, que tem um corte de cerca de 20%. Poderá ou não estar aqui em causa este ensino? Pois a maioria destas transferências, Sra. Ministra, para o ensino particular e cooperativo, visam colmatar a falta de oferta da escola de Estado. Não se percebe onde serão realizados estes cortes. Será que são nas escolas profissionais, que são na sua grande maioria privadas? Será que isto não poderá pôr em causa anos de experiência com resultados bons na colocação de jovens no mercado de trabalho?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Antonieta Guerreiro, do PSC, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Sra. Ministra, dá-nos a sensação que houve muita pressa na abertura de algumas escolas. Eu não sei se a Sra. Ministra tem conhecimento das escolas que abriram com irregularidades de execução. Falo concretamente de uma que eu conheço bem, que é o Tecnopólis de Lagos. São 123 anormalidades de execução Não é uma, nem duas, nem três, são 123 por uma escola com 750 alunos, 60 professores e 25 funcionários. E isto que eu tenho aqui na minha mão é o despacho da Câmara Municipal de Lagos. Uma vistoria que teve lugar no dia 9, e isto data do dia 22, a escola abriu no dia 14. Portanto, no dia 14, estes alunos, estes 750 meninos, 60 professores e 25 funcionários, entraram numa escola com 123 anormalidades. Sr. Ministro, eu posso lhe dizer algumas que são graves, que têm a ver com quadros elétricos, incompleto, estação de gestão técnica centralizada, incompleto, rede de gás, não executado, no pavilhão faltam as grades de proteção das galerias, de separação entre as galerias e o pavilhão. Sistema autónomo de detecção de incêndios, sistema automático de gás, sistema automático de detecção de intrusão e controle de acessos, sinalização de segurança, telas finais de instalação de segurança. E há mais. Ao nível dos arranjos exteriores, falta o fornecimento e aplicação do pavimento de betão. O texto final deste relatório, são estas páginas todas, diz assim: outras reparações, limpeza geral, não executado, acabamento das zonas de betão aparente, remates de peladur, as claraboias não executadas, executadas incorretamente em conformidade com o projeto de arquitetura. Equipamentos de detecção de incêndios e gás de combustível não aprovados devem ser apresentados. Falta executar reajustamento nas pedras e peitorais e soleiras. Incorreta execução do teto falso. Uma incorreta execução de um teto falso numa escola, Sra. Ministra. Sra. Ministra, eu pergunto-lhe se acha que isto é de grande responsabilidade. Sra. Ministra, eu peço-lhe desculpa, não passo a bola aos secretários de Estado. Porque o ministro e os primeiros ministros ganham mais para assumir as responsabilidades. E quando há coisas, quando há acidentes, as primeiras cabeças a rolar nos países civilizados é do ministro e dos primeiros ministros. Não é dos secretários de Estado nem dos assessores. Se houver um acidente numa escola destas, e este é um caso, se houver mais, quem é que assume as responsabilidades? Porque o senhor ministro vai dizer que a culpa é da autarquia, a autarquia vai dizer que a culpa é do empreiteiro, o empreiteiro vai dizer que a culpa é da autarquia, a autarquia vai dizer que a culpa é do ministério. Afinal, quem é a culpa se houver um acidente numa escola democrática?
É agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado pela sua atenção. Vou tentar ser breve. Queria convidar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Segundo os dados que obtivemos ao longo dos próximos 30 anos, o Estado pagará à Parque Escolar uma verba de cerca de 70 milhões de euros anuais que lhe permitirão amortizar o serviço da dívida relativo à construção dos edifícios e ainda aos custos de manutenção e conservação ao longo do seu tempo de vida útil. Segundo sabemos, para garantir uma boa manutenção da Parque Escolar, se estabelecerá contratos de 10 anos com empresas ou agrupamentos de empresas de construção, tipicamente de pequena e média dimensão, mas com capacidade técnica, passando-lhes as operações correntes num lote de escolas geograficamente próximas. Esta questão e as questões que eu vou colocar agora já as fiz no passado, mas não obtive resposta. Acredito que agora já é possível ter alguns dos dados. A parte da manutenção foi retirada dos concursos das empreitadas de construção das novas escolas e eu gostava de saber se já foram abertos os concursos para manutenção que ficaram de fora do concurso global. Mas gostava também de saber se já há dados sobre os custos de funcionamento, das novas escolas. Sabe-se, ou há informações que aumentaram imenso e, portanto, era importante termos essa informação. E também gostaríamos de saber como é que estamos com os prazos das obras que estavam previstos. Se existem derrapagens e, se sim, se vão aplicar as respectivas multas devidas aos empreiteiros. E também gostaríamos de saber se os trabalhos a mais se existem, de que dimensão ou que percentagem é que são. Mas também gostaríamos de saber que os erros de projeto, e tanto se falou dos projetistas e a forma como foram contratados, se eles vão ser responsabilizados pelos eventuais erros de projeto que depois têm custos para o Estado. É verdade que a obra é importante, mas também é preciso saber quanto é que ela custa e como é que ela se faz. E, portanto, falar só das escolas e depois não termos estes dados é difícil para fazermos uma avaliação concreta de que uma boa ideia pode ou não ter uma boa execução. Era só, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar este bloco, Sr. Deputado Bravnik, do PS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, aos caros e caros colegas. Eu permiti-me fazer aqui uma pequena síntese do que foi a nossa posição enquanto grupo parlamentar. Eu penso que todos tiveram a oportunidade de verificar que o Partido Socialista foi às questões que interessam hoje, aquelas que dizem respeito à qualidade das aprendizagens que hoje são disponibilizadas nas escolas públicas e privadas. Falámos de educação especial, um tema, digamos, que tem andado aqui na nossa agenda e que nós fizemos questão de ser o nosso primeiro tema e de sinalizarmos que é importante para nós acompanharmos esse dossiê. Falámos de manuais escolares. Manuais escolares, há um processo legislativo aqui em curso e nesse manual, digamos, nesse processo de manuais escolares, queria dizer aqui uma pequena nota ao CDS-PP, é que nós votaremos sempre contra qualquer proposta de lei que considere a criação de uma espécie de stando de livros usados que são disponibilizados aos meninos mais pobres e que são alimentados pelos meninos mais ricos. Essa proposta é inaceitável. Nunca votaremos a favor disso. Falámos de currículo. Sr. Presidente, se me permitirem, eu ouvi toda a gente com a máxima atenção. Senhor, e gostaria,
deputado,
e reclamo que me ouçam com a máxima atenção.
A palavra.
Nós falámos de currículo, de revisão curricular, de metas de aprendizagem e de qualidade das aprendizagens e falámos da qualidade do serviço público de educação que é prestado pelas escolas públicas e pelo sistema público. E o que é que nós vemos do lado da oposição? Uma posição contínua de problemas, de visão negativa, de pessimismo, de descrença naquilo que está a ser feito pelas escolas e uma perspectiva completamente derrotista. Parece que se nós seguíssemos aquilo que é a narrativa construída por esta oposição, nós só tínhamos uma saída, que era fechar a escola e irmos todos embora. Mas aparecem aí, e vamos ter daqui a muito poucos dias, os mesmos que aqui reclamam que seja investido mais e mais e mais e mais na escola pública, vão ser os mesmos que daqui a muito poucos dias vão defender nesta Assembleia da República a livre escolha, o cheque ensino, para que a escola pública leve a machadada final e para que o sistema de interesses instalado, para que o sistema de lobbies instalado possa ser alimentado financeiramente com os recursos do Orçamento de Estado. E é contra isto que nós estamos e é a favor da escola pública que nós temos pautado a nossa posição. Por isso, Sra. Ministra, queria dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista leva daqui uma mensagem de alento, de motivação, para que continue a executar o programa que é o nosso, que muito nos orgulhamos e que estamos a concretizar. Porque se hoje há escolas que têm quadros elétricos que ainda não estão a funcionar, é porque essas escolas, de certeza que é uma escola nova, das mil que nós estamos a construir desde 2005.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, vou passar a palavra à Sra. Ministra da Educação para responder em conjunto a estas perguntas todas que foram feitas. Sr. Ministro, tem aproximadamente 20, 22 minutos para responder. Suponho que é o Sr. Secretário de Estado que vai responder. Tem palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bem, vejo que o Sr. Deputado Miguel Tiago continua em fase de negação e a minha previsão é que continue, pelo menos por duas gerações. Pelo menos por duas gerações. Mas eu vou repetir, porque pode ter efeitos terapêuticos. São mais 243 mil alunos e formandos no sistema de educação e formação. São 100 mil jovens a estudar. Mais 50 mil no ensino secundário. Mais de 1 milhão inscritos no programa Novas Oportunidades. Redução em 8% da taxa de abandono precoce. Menos 70 mil jovens a abandonar. Redução da taxa de retenção e desistência em 50% no ensino secundário. Isto é o panorama e é aquilo que as estatísticas nos mostram como resultado das políticas tomadas nos últimos 5 anos. As estatísticas revelam aquilo que é o retrato do país. E neste caso comprovam a bondade das políticas educativas nos últimos 5 anos. Quanto à questão das deduções fiscais, com o PEC 1, aquilo que se impôs foi um limite ao conjunto das deduções e aos benefícios fiscais. Estamos a falar das deduções em matéria de educação, de saúde, imóveis, seguros de saúde, por aí fora. Foi estabelecido um limite
E esse limite foi definido em função do escalão de rendimentos do sujeito passivo. Como sabem, a percentagem de redução é inversamente proporcional ao escalão de rendimento. Quer isto dizer que a percentagem de deduções não tem limite nos dois primeiros escalões e no último escalão é inferior a 1.6 do rendimento coletável. Quanto ao caso das escolas de Ponte Lima, que não têm a fibra óptica também foi uma conquista. E é bom perceber que ela é valorizada, porque em 2005 o que nós tínhamos nas escolas portuguesas era uma ligação em ADSL que não excedia os 2 megabits.
Tem. A questão é a ligação da PT porque a escola está encerrada.
Nada, não está no uso da palavra. Sr. Secretário de Estado, tem palavra.
E, portanto, esses dois casos, o tratar-se de duas escolas, serão analisados ainda hoje em articulação com a autarquia. O mesmo será feito em relação à Tecnopolis, que é uma escola nova que entrou em parque este ano, uma escola no Algarve. Será feita análise ainda esta tarde com a Direção Regional de Educação e com a autarquia. Deixo para o fim a questão respeitante ao aumento do número de equipas de apoio às escolas na Direção Regional de Educação. De facto, foram criadas 2 equipas. O que não foi dito é que foram extintas outras tantas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, para o esclarecimento de mais algumas matérias, a primeira delas ainda tem a ver com a educação especial, uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Miguel Tiago sobre a especialização de alguns professores que desempenham funções ao nível da educação especial. Sim, o caso da não especialização e a posição do Ministério da Educação sobre essa matéria é muito clara. Ainda não estamos satisfeitos com o nível de especialização de alguns dos docentes que desempenham as suas funções ao nível da educação especial. O que se passa, senhoras e senhores deputados, como todos entenderão, partimos desse princípio, é que antes de 2008 nem sequer havia grupo de recrutamento de educação especial. Portanto, essa é uma conquista importante dos docentes da educação especial, das crianças com necessidades educativas especiais, das respectivas famílias, do nosso sistema educativo e da nossa sociedade. Naturalmente que estamos também empenhados nessa matéria e envolvidos no sentido de robustecer ainda mais as competências de especialidade destes docentes ao nível da educação especial. Quanto à questão dos professores de apoio a substituir professores que se ausentam por durações mais longas. Bem, relativamente a essa matéria, as senhoras e os senhores deputados, com toda a certeza que comungam do nosso princípio da rentabilização dos nossos recursos, do bom uso dos docentes e da capacidade de trabalho dos docentes que nós temos nas nossas escolas, senhoras e senhores deputados. E o princípio é este. Quando nós temos docentes nas nossas escolas com horários incompletos e que podem incorporar mais algumas horas nesses mesmos horários incompletos, senhoras e senhores deputados, naturalmente que o primeiro princípio da boa utilização dos dinheiros públicos é a boa rentabilização dos docentes a quem todos os contribuintes pagam, por via do Orçamento de Estado, que estão nas nossas escolas e que, portanto, podem, por essa via, desempenhar as suas funções. Mas, senhoras e senhores deputados, não nos confundamos, porque, quando não é possível satisfazer essas necessidades são satisfeitas, como já referimos, através da Bolsa de Recrutamento e da contratação por escola. Só para termos alguma noção dos números, para que não se transmita aqui uma ideia de que as escolas, ou de que há alguma indicação do Ministério da Educação, para, na inexistência de docentes com horário incompleto nos grupos de recrutamento em causa, o Ministério da Educação não satisfaz essas necessidades das escolas. Nada
de mais afastado da realidade. E, portanto, só a título de exemplo, porque como já referimos, esta é uma realidade volátil, todos os dias são satisfeitas necessidades e todos os dias são manifestadas novas necessidades a este nível. Entre 11 e 15 de outubro, nós tínhamos, em bolsa de recrutamento, tínhamos a colocação de 423 docentes e, ao nível da contratação de escola, de 618 docentes, o que dá um total de 1.041 docentes colocados ou por bolsa de recrutamento ou por contratação direta de escola. Para além disso, duas outras matérias. Uma relativamente à possibilidade de ser equacionado um concurso de mobilidade dos professores de carreira, nomeadamente dos ex-docentes ou professores titulares, docentes que tinham a categoria de professor titular. Não há nenhuma decisão tomada sobre essa matéria, mas não é uma possibilidade que fique completamente eliminada neste momento e poderá equacionar-se esta possibilidade. Por último, e antes de dar a palavra à Sra. Ministra da Educação, a questão que foi colocada sobre os rankings. A posição do Ministério da Educação relativamente a esta matéria é a seguinte: o Ministério da Educação disponibiliza aos meios de comunicação social os dados que recolhe sobre esta matéria. A responsabilidade sobre os rankings de escolas é da única e exclusiva competência desses mesmos órgãos de comunicação e de informação. E, efetivamente, como referiu o Sr. Deputado do PSD, peço desculpa, não retive o nome, o Ministério da Educação considera que deverá haver todo o cuidado na análise desses mesmos rankings, visto que é uma informação que não é contextualizada e que, com toda a certeza, desta forma, sem contextualização desses resultados, sem tomar em consideração as características específicas dos alunos que frequentam essas mesmas escolas, as características dessas escolas e dos docentes dessas escolas, sem uma contextualização que permita relativizar esses mesmos resultados brutos do ranking de escolas, toda a leitura tem de ser feita com todo o cuidado. O Ministério da Educação está a trabalhar nesta matéria, considera isto importante e, portanto, neste momento, o nosso posicionamento relativamente aos rankings de escolas é que deverão ou poderão ser usados por cada uma das escolas de per si para a sua autorreflexão, para a sua autoanálise, para as considerações ao nível da sua autoavaliação, da avaliação do seu desempenho e do desempenho dos seus alunos, como mais um elemento de referência que deve ser tomado em consideração. Importa, por último, este propósito, referir que, naturalmente, há um crescimento exponencial de alunos ao nível do ensino secundário que não realizam estes exames nos domínios profissionalizantes e, portanto, seria manifestamente injusto não referir esse aspecto que tem de ser contextualizado no quadro global do nosso ensino secundário. Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Se não se importa, sou eu que passo a palavra à Sra. Ministra da Educação.
Peço imensa desculpa. Isto hoje estamos a substituir uns aos outros. Peço desculpa.
Tem a palavra a Sra. Ministra da Educação.
Sr. Presidente, senhores deputados.
É que estamos do Parlamento.
Obrigada. Nós sabemos, isso tem sido por demais referido, que a nossa sociedade é a sociedade do conhecimento e que essa sociedade exige uma educação de qualidade. E nós entendemos que educação de qualidade quer dizer qualidade das aprendizagens. Este é o ponto central. Nós podemos ter qualidade de recursos, qualidade de processos, qualidade de equipamentos, mas o essencial na educação são os resultados da aprendizagem. E, na verdade, nós temos vindo a acompanhar e a verificar que tem havido um acréscimo neste domínio também, da qualidade das aprendizagens, muito embora seja um domínio que nós precisamos de investir cada vez mais esforços e atenção. No passado recente, houve um enorme investimento nas escolas, um enorme investimento na escola pública, em todos os níveis. E, senhores deputados, nós não podemos estar sempre a querer investir no mesmo. Nós temos que ver onde está a reprodutividade daquilo que investimos. Semeámos, deixámos as plantas germinarem, está no momento de colher e colher e colher, e está no momento em que a convergência de esforços possa realmente levar-nos a todos mais longe. Precisamente neste contexto, eu gostava de referir que nunca como hoje houve avaliação, referiu-se aqui a questão dos rankings, o Sr. Deputado José Gomes, Ferreira Gomes e o Sr. Secretário de Estado referiram-se aos rankings, é um instrumento que nós não consideramos fiável, é feito pela comunicação social, nós damos os dados, mas temos muitos outros instrumentos que são fiáveis. O Sr. Deputado referiu instrumentos de estudos comparativos que são feitos por organizações como a OCDE, como a Rede Euridice, enfim, há vários estudos comparativos que nos permitem fazer um balanço dos nossos avanços e até vos posso chamar a atenção para o facto de ontem ter saído do Conselho Nacional de Educação, com a isenção que aquele órgão sempre tem, um estudo que se baseia em muitos elementos que são proporcionados por instituições, por organismos do Ministério da Educação e por outras organizações, e que se chama o Estado da Educação. Nesse estudo são salientados, destacados, os aspectos em que a educação portuguesa tem realmente revelado uma maturidade progressiva e um avanço crescente, e em particular no caso da qualidade das aprendizagens. Também já foi aqui referido, e eu vou retomar, a questão do programa Educação 2015. Este programa assenta em indicadores e metas. A esses indicadores nós chamamos indicadores de qualidade educativa. Eu peço aos senhores deputados para analisarem esses indicadores. Não podemos tomar uma enormidade, uma imensidade, uma multiplicidade de indicadores para que o trabalho seja acompanhado. Nós escolhemos como indicadores de qualidade educativa, em primeiro lugar, as aprendizagens na área da língua portuguesa e da matemática. Esse é um indicador que nós devolvemos às escolas os resultados que elas apresentam nas provas de aferição que são realizadas pelo gabinete, são, enfim, elaboradas pelo gabinete de avaliação do Ministério da Educação, são devolvidas às escolas, já eram devolvidas às escolas para que elas pudessem verificar os seus próprios progressos e analisar o investimento que elas próprias fazem, e queria-vos dizer que é exatamente um reforço dessa atitude de análise do estudo que é feito, dos elementos de que nós dispomos, que nós pedimos a todas as escolas que realizem para poderem verificar em que medida é que o esforço que é feito pelos docentes, pelas famílias, o apoio que recebem do Ministério da Educação, o apoio que recebem das autarquias, a articulação que fazem em rede com as associações da comunidade a que pertencem, que é nesse quadro, como sabem, que as escolas portuguesas trabalham, o esforço que é feito, em que medida é que ele é direcionado para aquilo que é mais importante. E aquilo que é mais importante, senhores deputados, é a aprendizagem dos alunos. E as aprendizagens são todas importantes, mas sabemos, senhores deputados, como os pontos são pontos essenciais à aprendizagem na área da língua portuguesa e à aprendizagem na área da matemática, porque elas não só são importantes em si mesmas, como são instrumentais de todas as outras aprendizagens. E quem domina bem a língua, quem tem um completo domínio da leitura e da escrita, é capaz de desenvolver as suas competências e os seus conhecimentos em várias áreas, e, portanto, essa foi são dois indicadores que temos disponíveis, que temos uma possibilidade de recolha que já é feita há vários anos e que nos oferece garantia de que as escolas podem trabalhar com conhecimento de causa num esforço de convergência. Isto é uma medida que julgo ser importante e, como vos disse, foi muito bem acolhida da parte das direções das escolas e as escolas já estão a trabalhar. Quanto à forma como este programa foi elaborado, ele foi elaborado por especialistas que trabalham no Ministério da Educação, naturalmente com apoio de recurso a debate com especialistas externos, mas foi um documento e uma estratégia elaborada pelo próprio Ministério da Educação. Portanto, em relação a... Perguntaram quanto custou o programa 2015, eu posso-vos dizer, foi feito no Ministério da Educação, portanto, não houve recurso, neste caso, a encomenda externa. Quanto aos objetivos que traçamos em relação aos resultados de aprendizagem, eles foram, naturalmente, foi feita uma projeção, um estudo de tendência dos resultados, da melhoria dos resultados de aprendizagem, a tendência natural que tem havido de ano para ano, graças ao investimento que tem sido feito pelo Ministério da Educação e aos esforços dos professores, à formação dos professores, a todos os programas e projetos que têm sido lançados e são muitíssimos. Não vamos enumerá-los, conhecem-nos na nossa escola e esse esforço tem vindo realmente a dar resultado. O que nós pretendemos é que a focalização nestas matérias possa acelerar precisamente os resultados de aprendizagem. Por outro lado, nós também estamos a investir na diminuição das taxas de repetência. Sabemos como são ainda altas no nosso país e, precisamente, o que pretendemos é que as taxas de repetência estejam no foco da atenção de cada professor, para que cada professor, desde o início do ano letivo, possa fazer um trabalho de apoio aos alunos que têm nas suas turmas. É um trabalho muito centrado na sala de aula, um trabalho em que a escola mobilize a sua gestão pedagógica para, precisamente, evitar a repetência, para que haja cada vez melhores resultados, para que o sucesso educativo venha a associar-se cada vez mais à igualdade de oportunidades que as nossas escolas oferecem já e oferecem a todos os alunos da escola pública. Por outro lado, um terceiro indicador de qualidade educativa é a redução da taxa de desistência. Perguntam-me como fizemos a projeção desta taxa de redução da taxa de repetência. Naturalmente, também fizemos o estudo com base em estudo de tendência para verificar como é que será possível, com esforço de convergência, ir mais longe neste domínio e conseguir que, na verdade, todos os portugueses cumpram aquilo que todos pretendemos, sejam quais forem as nossas visões sobre o caminho. Eu acredito que todos os portugueses pretendem que a nossa escola seja uma escola aberta, que a nossa escola pública ofereça a todos, sem exceção, a possibilidade de terem sucesso e que o nosso país progrida, porque a educação é e continuará a ser a base do nosso desenvolvimento e da nossa produtividade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, adjunto e Sr. Secretário de Estado adjunto da Educação e adjunto e da Educação. Esta audição está encerrada. Todos os partidos e deputados fizeram as perguntas que entenderam. A equipa ministerial respondeu conforme entendeu. Muito em breve, no dia 9, de novembro, estaremos outra vez aqui na discussão no âmbito do Orçamento de Estado. Em nome da Comissão de Educação, quero agradecer a presença da Sra. Ministra, dos Srs. Secretários de Estado e esperar que na próxima reunião corra tão bem como correu nesta. Muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, a reunião não está encerrada, ainda temos ordem de trabalhos para cumprir. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Obrigado.